Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Sejam todos bem-vindos ao Universo Interativo Podcast. Eu sou o Doug Moraes, daqui de Curitiba, e hoje iremos falar de desenhos antigos. Sim, meus amigos nerds, desenhos clássicos, nostálgicos. E aqui do meu lado, o meu irmão, o Brunão Cabeção.
Ele vai falando e vai mexendo a perna igual um louco.
É, dica isso.
Vamos lá, galera, vamos lá.
E lá do Rio de Janeiro, Beto Costa FM.
Ei, Catatau, tomando a minha cerveja.
E do lado do Beto também, lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Mesquita.
Saída pela esquerda.
Caraca!
Saída estratégica pela esquerda.
Pera aí, essa não...
Leão
não
saquei, não.
Caralho, Leão da Montanha, velho.
Aí, o cara vem me falar de desenhos antigos e essa eu não saquei, não.
E não manja o Leão da Montanha.
Leão da Montanha, velho.
Eu que sou mais novo.
Ô, Rodrigo, a gente tem que bater no Doug, ó. Duas vezes. Ele não sabe quem é o Leão da Montanha, ele não sabia o que é o Wikileaks. Não vou falar pra ninguém, tá? Só pra tu.
Tá, ok.
Só pra tu. Ninguém vai saber, só na noite. Ele não sabia o que era o Wikileaks.
Não, é assim. Pior se ele falasse, quem é Catatau?
Tá aqui, pariu. Porra, eu coloquei Leão da Montanha no Google aqui, apareceu um hotel, velho. Propaganda de um hotel.
Caralho. Cara, na verdade, se você botar...
Ué, pode ser o nome, cara, né,
do... É a Pantera cor de... O Leão da Montanha é a Pantera cor-de-rosa da Hanna-Barbera.
Exatamente.
Porra, mas é o nome da hora, cara. Imagine, Hotel Leão da Montanha.
O nome dele é Lip Leão da Montanha. O Leão da Montanha era um leão rosa. Quem fala saída pela esquerda é o Lip e o Hard Ha-Ha. A gente sempre confundia. Eu que falei besteira, que o Lip é que tem um Hard Ha-Ha, que fica... Ah, meu dia, azar.
Ah, é verdade. Ó. Dia.
Ah, não, eu lembro dessa bosta, eu lembro, porra.
Então eu posso mudar?
Não, você falou certo, cara, eu que falei errado, pô.
Não, eu queria falar um legal. Vilma!
Desenho clássico aqui, né, que eu quero trazer pra vocês, galera. É um desenho clássico, clássico mesmo. Dungeons and Dragons, ou Caverna do Dragão.
O desenho sem fim, muito bom.
Eu já ia reclamar aqui que Dungeons and Dragons, cara, porra, tá muito elitizado, é Caverna do Dragão.
Tá muito elitizado.
Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, quem que assistiu?
É D&D, parceiro, é D&D.
D&D pros nerds.
Ninguém no universo nunca chamou esse treco de Dungeons and Dragons, era sempre Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão.
É,
Caverna do Dragão.
Alguém sabe aí história de por que que não teve isso, o último episódio desse troço?
Porque eles estão no inferno e eles não podem sair do inferno.
Mas isso aí talvez seja um guia popular, cara.
Não, sabe por que
tem teoria da conspiração.
É desenho, cara. Claro que é de teoria.
Eu sei por que existe essa história. Que é o seguinte.
Por quê?
O cara tava narrando uma aventura de RPG com eles. Aí essa aventura nunca tinha fim. E era basicamente o mesmo grupo que eles queriam fazer de sacanagem, igual o do Caverna do Dragão.
Era uma galera que tinha muito tempo, né, cara?
Sim. Cara, eles ficaram um ano jogando essa porra, não saía de lugar, aquele lugar de jeito nenhum. Até que eles impressionaram o mestre, ele, ah, é? Então tá bom, vou fazer o final pra vocês. Aí o final é esse, que eles morreram, foi pro inferno, Lúcifer é o mestre dos magos, e quem é o anjo salvador deles é o Vingador, que sempre quer trazer eles à realidade.
Todo mundo fumou um tijolo de crack.
Cara, eu não...
Na boa, cara. Pra mim isso é bullshit, cara. Na boa, pra mim isso é bullshit.
Isso é caô, cara. Eu já ouvi uma teoria da conspiração que era o seguinte. Eles estavam no inferno. O mestre dos magos era o Capiruto, que ficava sempre confundindo eles. O Vingador era tipo o filho do Capiruto, que era só pra eles ficarem dentro do mundo. E a Winnie era o encosto.
É, não. Cara, isso que eu escutei falar também do Beta.
A Winnie é o encosto, porque
toda ela... sobrou até pro unicórnio, velho.
É, o unicórnio que era o
Cramunhão, velho. É o encosto, pô, porque toda vez que eles
falavam, não,
vamos sair, vamos sair, ali está a saída. Aí via lá...
O unicórnio que era a mochila de criança.
Pony, o que, que é com você?
Wiki? Onde você está, querido? Wiki?
Ai, me sorriu!
Então foi isso. O maldito levou meu bichinho.
Não se preocupe, Marta. Nós vamos encontrá-lo.
E com sua ajuda iremos derrotá-lo.
É! Você deve ser o ser iluminado que o mestre dos magos nos falou. Com seu poder, você poderá derrotá-lo para sempre.
Não, eu não farei isso. Eu não quero arriscar perder mais nada.
O que o Beto falou é verdade, porque sempre quando eles iam sair, eles falavam: ah, meu Deus, eu não vou sem a Uni. É. Pega o porra do unicórnio.
Uni é o caralho, chuta ela no fogo e sai vazado.
Chuta o cu dela e vai embora.
É assim, ah, eu não posso ficar sem a Uni, o cara do Dark Flash, tipo, pá, pronto.
Aí ficava lá e, Uni, não!
Ouvi aquele lá, ó, o baixinho lá e pá, com o tacape na cara dela.
Pô, cara, eu podia ter feito esse de...
Mas, cara, era o baixinho que não queria ir embora sem ela. Eu olhar, então tá bom, você pode ficar nesse mundo tão feliz e contente, vamos embora. Bora,
ele gostava muito daquela Uni.
Baixinho Viking.
Sabe o que é isso? Você tem 9 anos, sabe o que é uma... Quando ele souber, ele vai deixar um...
Aí, cara.
Você me lembrou o Maguila.
Falou. Começou polêmica essa porra,
Você me lembrou o Maguila, no Jô Soares. A gente tava lá na roça, não tinha mulher.
Era a cabrita mesmo,
não, né, bicho? Não foi com essa intenção que eu falei. Tadinho da Uni, cara.
Porra. Tinha unicórnio, vai no cabrito, né, cara?
Vai no cabrito.
O que eu já li, cara, assim, de entrevistas, até em documentários, é que a série não tem final porque simplesmente...
27 episódios,
Os caras simplesmente se desinteressaram, cara. Não foi uma série de grande sucesso, e depois teve uma treta lá, com o negócio, vamos renovar, não vamos renovar, aí ficou naquela treta de contrato e simplesmente morreu ali.
Mas vocês sabem que tem um HQ que lançaram que tem um final de verdade.
Ah, mas isso não conta, cara, final de HQ e livro não, cara, conta.
Assim, é assim, eles tinham um roteiro já pronto, só não tinha ninguém pra desenhar.
Não, isso é que eu li, isso que eu tô falando, o que os caras falaram lá é que não tinha roteiro, eles simplesmente assim, eles tinham que produzir mais episódios, mas não ia acabar. Só ia renovar, e teve treta, aquela coisa, cara, acabou então, beleza, não vamos fazer mais nada, aí ficou por isso mesmo. Mas
enfim, tem um HQ muito foda que o final é legal, né, assim, ah, caralho, que final sensacional. Você acha que se eu tivesse uns 10 anos e lesse esse final, eu ia gostar mais, mas, enfim.
Por quê? É ruim o final?
Não, cara, não é que seja
ruim. Mata o unicórnio.
Não, coitado do unicórnio. O que acontece? O Vingador foi amaldiçoado, que ele foi pro lado negro da força, foi amaldiçoado, aí ele virou aquilo que ser que ele é, porque ele começou a usar muita magia negra, e tudo mais, e pegando uma maldição. O mestre dos magos não tinha algo que impedia ele de chegar a ele próprio e quebrar essa maldição. Então ele precisava de outras pessoas. E assim, ele chamou um grupo de amigos intrépidos pra ajudar ele a resolver essa situação, entendeu? Ele que chamou os moleques virem aqui. Tanto é que ele aconselhava, ele não protegia, deixava eles se fuderem, mas enfim.
Cara, sabe o que seria foda? Se o HBO pegasse o Caverna do Dragão e fizesse tipo um Game of Thrones.
Imagina! Exatamente.
Olha só, o louro lá ia ser irmão da Sheila.
Ia comer a Sheila toda, né?
Exatamente.
O louro é o Hank.
E aquele piazinho lá, o que tem o tacape, ele ia ser o filho deles. Só que
é o Eric.
É, só que ninguém ia saber.
Eric não. Pô, como que é o nome,
Eric, né? Eric não.
Do piazinho lá?
O Bambam, sei lá.
Não, Bob. Ele ia ser
o Bob.
Ele
é o Bob, pô.
Ele ia ser o Tito.
Bob, é. Bob. Ele é o Bárbaro, o porra. Ele é o Bárbaro,
ele é. Ele é
seu Tito. 8 anos de idade.
Bob, o Bárbaro, Hank, o Arqueiro.
O cara do escudo lá, aquele medroso, iam decapitar ele.
É o Eric.
Eric. Cavaleiro escudo, ele é o cavaleiro.
É o Eric, é o mais pau no cu, né? Eu tenho medo.
Presto, o mago.
O mago lá, ele ia virar Daenerys, tá ligado? Mas ele ia virar um dragão. Tá
agora, eu tô narrando
e aqui. E a Sheila, como ela... a Sheila é.
A Sheila.
A Sheila é Farzmiril, né?
É, dela? E ela fazia amor com o Hank.
Mas eles eram irmãos, na verdade.
Música de amor. Vai, Beto, como que ela fazia when mesmo, Beto? When a man
loves a woman. Caraca.
Filha sonora de amor pro Beto.
Fazer lá. Nossa, quanta morena. Quanta morena. Não, tinha morena, cara. Esse desenho, se você for ver, era extremamente de cunho sexual. Corpo, tá. E a Diana? A Diana também era é só de roupinhas lá, né? Não teve de nada.
Tá, cara. E o assunto veio parar no Fora Esmeril. Caralho, como que vocês são incríveis, velho? Na boa.
Eu tava falando do Game of Thrones.
Eu tô perplexo aqui, cara.
O que eu acho que tinha maneiro nesse desenho, que a gente não reparava na época, que hoje, se você for ver lá, tem muita mensagem subliminar ali, cara.
Claro que tem, cara. No desenho todos inteiro,
tem.
Velho.
Todos têm. Mas é sinistro, cara. Se você for ver, tem coisa que mexe com religiosidade. É que a gente não tava naquela época, cara. Você não se ligava, você só
via. Não, peraí. Mexe com religiosidade. Então quer dizer que um cara com chifre vermelho, parecendo um capeta, subindo num cavalo preto.
Quase nada, cara. Quase nada.
Imagine que... Ah, cara, mas isso é anos 80, velho. Na boa. Não tinha muito censura, velho.
Ah, censura.
Não, sim. Da censura, né? É, daquela sim. Época, porra.
Depois do desenho heavy metal, a censura foi pro saco nos Estados Unidos.
É, Manara, fala aí.
Não é heavy metal que tem um peitão que o cara fica...
É, heavy metal tem bunda, peitão.
É, não, tudo. Que o cara tá tipo numa moto, ele tá chapadão, tem um peitão gigante, o cara fica vendo peitões. Ou eu tô confundindo?
Não, heavy metal são vários contos. O que eu lembro foi o seguinte, era muito sinistro que era uma mulher e um cara que era um taxista, e esse taxista tinha um desintegrador na parte de trás do carro dele. E sempre alguém assaltar ele, ligava o desintegrador. Aí desintegrava o cara, sobrava a arma dele, geralmente. Ele guardava as armas no porta-mala. Aí tem uma hora que eles conseguiram fazer, ficaram milionários, e a mulher sentou no banco de trás e pontuou a arma pra ele. Não, que eu vou levar tudo. Tipo, eu tinha acabado de comer a mulher, achava que ia ter uma coisa. Ele, ai, que merda. Aí vai ligar o desintegrador, guarda a arma da mulher num coisa, pega um negócio de dólares e vai embora. Tipo, é meta na viagem, cara, mas uma viagem.
Todos os desenhos antigos eram viagens, cara. Que os caras faziam, naquela época, uns trecos meio totalmente nonsense.
Ah, sim. Eu tenho um aqui que é muito, muito isso, cara. Scooby-Doo.
Scooby-Doo. Não, mas olha, treco fumado. São pessoas nossa, humanas. Nossa,
muito fumado.
E tem um cachorro que fala, cara.
É, qual que é a sinopse, cabeção do Scooby-Doo, velho?
Na verdade, é uma galera que procura fantasma e tal, e eles solucionam mistérios, né? Só que é o seguinte, a história verdadeira é que o cara... O cara fala com o cachorro que ele é um drogado.
Um salsicha.
Ele tá sempre com fome, porque ele é um maconheiro, filha da puta.
Puta, cara, olha. Destruindo a minha infância em
eles,
três,
e dois. E só ele fala com o cachorro, né? Pega o cachorro no colo, o cachorro pega ele no colo.
Ah, mas era foda, cara. Com Scooby-Doo era foda.
E eles também estão presos num mundo, sei lá, imaginário também, porque eles correm, 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 tipo, uma casa gigantesca, é o mesmo cenário, não acaba nunca, velho. Eles vão correndo, 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 com a mesma animação.
Cara, não, é o seguinte, é só uma dorga, mano. Eles estão tão dorgados que eles acham que a casa é gigante.
Cara, por que que vocês ficam falando isso, cara? Porra, escrotiza pra caralho o bagulho, velho.
Não, pera aí, fala as coisas maneiras, cara. A maneira do Scooby-Doo é o Orlando Drummond, cara.
Claro, Orlando Drummond.
É um dos maiores dubladores que tem de desenho aí, de personagem.
Sim, sim, seu peru, cara, que seu peru. Hoje em dia está vivo.
É. Não, hoje em seu dia peru, está vivo, cara. Por quê?
Hoje em dia ele está vivo.
É, não entendi também, cara.
Ele está vivo, ele não morreu, não, mas... entendeu? Cara,
mas... tá bom. Essa informação...
Tá bom. E o Scooby-Doo era produzido pela Hanna-Barbera, hein?
Ah, coisa mais legal do mundo.
A coisa mais legal do mundo.
Eu achava que a Hanna-Barbera era uma mulher magrela, coque na cabeça e um óculos.
William Hanna e Joseph Barbera.
Cara, não era, era uma mulher. Não, sempre pra mim foi uma mulher, vai ser sempre uma mulher.
Ok, então.
Ela é uma mulher.
Era uma mulher não, gordona, uma mulher né,
magra.
Cara? Pô, vovó Mafalda, né?
Não, não, magra, cara. Aquela tipo professora americana, magra, com a saia no joelho, o cabelo com coque aquele, parece que é um tolete na cabeça. Quer dizer que a mulher amarra assim.
Estereótipo americano, né?
Isso, e aquele óculos fininho. Pô, clássico, Hanna-Barbera. Eu sempre que eu vi esse nome, eu achava que Hanna-Barbera era uma mulher. E eu sempre imaginava assim.
Quem que não pensava isso, né, cara?
É o seu Hanna e o seu Barbera.
Yes. É, mas quando eu descobri que eram dois caras do meu mundo ruim.
Oh.
O Scooby-Doo, que é a Daphne faz amor com...
Com a Velma?
Puta. Tá, cara.
É a Velma. É a Velma, cara.
Não, então ela faz homenagem com o Fred, é isso mesmo?
É,
com não, Fred. Não, a Velma é lésbica. Daí ela levou a outra Patricinha lá pro mundo dela, entendeu? Nossa, ela falou: larga disso aí que aqui que tem o.
Vamos falar em desenho antigo? Vamos. Vamos escrotizar o desenho? Vamos. Por que não, né?
Eu tô aqui pra escrotizar, cara. Caralho. Eu tô aqui no Google com a Adult Swim aberto aqui, velho.
Ai, meu Deus. Mindfuck total essa porra, cara.
Cara, mas olha só, mas é sério. Olha só, o Scooby-Doo, quando eu era novo, que corria assim a boca miúda, era que a Daphne era a namorada do Fred, e o Salsicha era o maluco, e a Daphne era a nerd. Acabou.
Não, a Velma era nerd, né?
Não, Não, a Velma era a inteligente, não dava pra ninguém. E o Salsicha era o maluco. E a Daphne era a namorada do Fred.
Salsicha Rogers, o nome dele. Cara, que bosta, né, velho?
Mas eu lembro que eu vi esse desenho assim. E eu ficava frustrado, cara. Porque era sempre a mesma coisa, velho. Era sempre a mesma coisa. É,
eles castavam fantasmas.
Ah, mas todo desenho daquela época era assim. Mas
eles eram os sobrenaturais da época, cara.
Supernatural.
É, mas o Scooby-Doo tem uma das coisas mais maneiras de todo o planeta. É, era o final que sempre tinha dois, três finais. Que falava assim, ah, descobrimos quem é o cara. É o Rodrigo aí. Aí todo mundo, ah, meu Deus, o Rodrigo. Aí vinha um cara, não, não é o Rodrigo. Na verdade, ele é o Doug Moraes. Aí tirava...
exatamente. Aí tirava um pano, né, tipo, da cabeça do cara. Não, é esse cara.
É, o capuz assim, ele estava fantasiado esse tempo todo. Aí trazia o Rodrigo amarrado, aí o Rodrigo, meu Deus, ele me topou, ele
fez isso. Excelente, cara.
Era o mais maneiro que tinha no Scooby-Doo. Nunca, era sempre dois finais. Quer desenho bom? Pirata do Espaço.
Pirata do Espaço, grandes.
Esse já não acompanhei direito.
É o Silverhawks esse?
Não, pera, não.
Tô confundindo tudo, então.
Não, cara, você tá falando o nome do desenho?
É.
Não, ele é, em japonês, o nome dele é Groyzer X.
Ah, é outro, é outro. Eu achei que era tipo aquele Thundercats do espaço lá.
Não.
É, quando eu peguei, cara, vendo esse treco, eu era bem novo, já era reprise.
Groyzer X, na realidade,
isso,
né?
Isso, Groyzer X.
É de 1976, cara, esse anime.
70, filho.
76.
Por que que ele é muito foda? Porque era um anime que em 1970 já tinha mecha. Era um desenho muito foda por isso, cara. Era robô gigante, filho. Que tinha era mecha ali. Depois, você acha aí que o pessoal, depois que veio os tokusatsu, os robôs gigantes, esses animes aí que tinha mecha.
Mas assim, peraí, quando começou mesmo o anime?
Em 76, cara.
Ele é de 76.
Em 76, no mesmo ano, começou a sair os tokusatsu também. E sendo que robô gigante só foi 10 anos depois.
Não, então, mas muita gente acha que mecha é um negócio mais moderno. Eu já vi muita gente, né, falando uma caquinha oral aí, falando, não, mecha é coisa muito moderna. Cara, mecha já tinha lá embaixo. O japonês sempre foi doente pro negócio de robô. E o Pirata do Espaço era uma coisa assim que, na época... É,
cara, essa cultura veio deles mesmo, né, cara, do robô, né? A gente deve pra eles isso. Lá pro país do sol nascente, né, Beto?
Não, cara, e o mais legal do Pirata do Espaço era o seguinte, é que na época que eu via isso, ele passava na TV, você via assim, nitidamente, que ele era totalmente diferente de todos os desenhos que passavam junto. Então, você notava essa diferença. Era o Pirata do Espaço e o Speed Racer. Eram dois desenhos que você falava assim, cara, esse desenho é diferente. Mas a gente não sabia entender por que era diferente.
É, exatamente. Porque era do Japão, né, cara? Daí você ficava pensando, porra, é diferente, cara. O que que tem, né, cara, de diferente, né? Por aí você pensava, não, mas era de outro lugar, né?
É, isso e mesmo. Também porque o tema é adulto, cara, é mais adulto. A gente tava acostumado ali com o Scooby-Doo. Eu tava acostumado com o Scooby-Doo. Urso do Cabelo Duro. Pô, Urso do Cabelo Duro é um clássico.
Clássico. Vamos falar dele mais além, né?
É, Manda Chuva, esses desenhos assim, mais infantis. Aí quando você pegava um Pirata do Espaço que você parava pra ver, era um desenho muito maneiro. E você fala assim, cara, por que que esse desenho é tão maneiro? Você não sabia. Outro desenho que veio junto com ele também era o Zillion, que era extremamente fodaço. Deixei todo mundo sem voz. Fala a voz pra mim.
Ele exibiu pela TV Manchete na CNT.
É,
cara.
Viu? Só pra aí, eu vou fazer podcast. Você fala parado, todo mundo não sabe o que fala. Fico emocionado agora.
Agora eu tô boiando aqui, cara, porque eu não vi nenhum desses.
Eita, não vi porra. O
Zillion, não, cara? Leite com pera é foda. Eu não... Leite com pera, eu sou novo, porra. Cara, então eu vou trazer um aqui que tá na memória fresca, quero muito falar. Na verdade, é meio underground esse desenho, assim, mas é tipo, ele é 2000, assim, né? Que é Mega XLR, que é um de robozão também, só que é de comédia.
Oh, puta que esse desenho é foda. Esse desenho,
cara,
é
esse desenho foda. É muito engraçado, velho.
Cara, isso eu não lembro não, velho, na boa.
Cara, não, assim, é um desenho que... Olha essa história.
Eu lembro a história. Posso contar?
Traga-nos a sinopse.
É um gordão que ele tava... Acho que ele tava no ferro velho, sei lá.
Não, a história é o seguinte, cara. É uma mulher cara, no futuro.
Falar, esses caras trazendo sinopse cara, aqui me tricou, cara.
Cara, você tá indo muito pra frente, tem que contar a parada mais... A sério, não. Depois de botar a parte
quando
escrota,
ele, quando ele acha o robô, eu ia falar. Porque ele tá no ferro velho. Aí ele chega no ferro velho, aí ele fala assim, ah, quanto que é essa peça aqui? É o cara, $2. Ele, e essa aqui? $2. Ele, e essa aqui? $2. Ele fala, ah, tudo aqui é $2. Ele, ah, então beleza. Aí ele vai lá e puxa um negócio azul assim, ele fala, o que que é isso aqui? Ele puxa um robô gigantesco. Aí ele fala, porra, $2? Ele, é, $2.
Excelente, cara.
Aí ele descobre um robôzão ET.
Tá? Não, é verdade, ele puxa um negócio, aí desmorona, aí parece um robô.
Isso.
Aí ele, esse robô Google também é $2? Ele, vai, tudo bom,
meu. Tá ótimo. Cara, esse desenho é muito engraçado, velho.
Agora, a pergunta que não quer calar. O que significa Mega XLR?
Mechanized Earth Guard Attack System Extra Large Robot.
Caralho. Aí, maluco. Everyone. Palmas,
tá nem melhor
palmas
parte,
pra virgindade, cara.
Palmas pra virgindade, Beto. É esse...
Cara, pra mim é o melhor episódio desse desenho é quando eles zoam Transformers. Cara, eu ri de chorar.
É, eles zoam Transformers, né?
É muito
ele
bom.
Ele tá infestado de humanos. Matem ele.
Cara, esse desenho é muito bom.
Ele explode Cybertron,
cara. É um desenho novo mesmo.
É, ele é novo, só que...
É de 2004, mano.
É que ele zoa, tipo, tudo assim, cara. Ele não se leva a sério.
Cara, imagina... Todos os desenhos de robô gigante.
Ele é uma sátira, então.
Isso,
exatamente.
É uma sátira, exatamente. Porque, tipo, geralmente, assim, os desenhos japoneses, assim, com robôs, eles tinham um negócio mais sério, assim, e tal. De, tipo, salvar a humanidade e tal. Esse não. Esse era um gordo escroto que ele fazia o que ele queria com o robô dele, velho.
era um gordinho.
E ele vivia no mundo, tipo, procurando um suco. Era um suco ou um milkshake, sei lá. Que ele nunca achava, velho, o tal do milkshake dele. Aí tem um dia que ele acha que ele bebe da torneira o negócio, assim. Tipo,
água torneiral, mano.
É, tipo, ele coloca o bagulho na boca e, ah, meu Deus do céu, que maravilha.
E a dublagem dele era clássica, hein? Guilherme Briggs e o Manolo Rey, cara.
Por isso que era Manolo boa, Rey, cara. Né? Por isso que era boa, que era muito foda a direção do...
Cara, foi um episódio muito foda quando destrói a cidade inteira, porque ele não tá conseguindo sintonizar a estação de TV dele. Exatamente. E descobre que ele esqueceu de pagar a conta da TV por assinatura.
É verdade.
Caralho, maluco, eu ri muito vendo essa merda.
E legal que nesse, tipo, dentro do robô, assim, ele, em vez dele controlar o negócio com controle normal, ele tem um controle videogame pra controlar o robô.
Controle videogame, o volante do carro, puta que pariu.
Isso, ele tem um volante do carro, ele dá meia lua, o robô vai lá e, tipo, dá um, tipo, um Hadouken, assim.
Cara, é muito foda. Esse desenho eu não lembro não, você lembra, Beto?
Eu vi pouco desse desenho, cara, porque na época que esse desenho aí saiu, já estava na minha época de...
Forró.
Juventude esmeril.
Eu já tava na época
aí, eu também já era um pouco mais velho também, mas eu via porque era engraçado mesmo.
É, eu namorava com minhas mulheres das revistas.
Oh my God. Eu vou trazer um desenho foda agora pra vocês agora. Capitão Caverna!
Porra, clássico!
Capitão Caverna!
Aê, é o treco mais sem sentido, mas mais maneiro.
E o Caverninha, né? Que era o sidekick dele, né, Rodrigo?
E o Caverninha!
Não, não, não. É o sidekick, não, porra!
Aí tu quer fuder com a história, deixa o Caverninha de lado.
Não, não, mas era o sidekick, tem que ressaltar, velho.
Pô, mas é, cara, foi a forma que os caras encontraram na época de infantilizar mais o negócio.
Ele tinha três mulheres que ele saía o tempo inteiro. Que ele morava do lado, mas rolava morgia.
Comedor.
Cara, sabe como que é o nome? Captain Cavernan and the Teen Angels.
Nossa. Não, não é não. É, mas tinha também o Teen Angels. Teve uma vez que, se eu me lembro bem, não sei se já é da minha cabeça aqui, que tinha um desenho também chamado Josie and the Pussycat.
Oh my God.
E teve um episódio que tem uma participação delas no Capitão Caverna, eu tô confundindo. Então, cara, eles tinham que infantilizar, porque esses desenhos, pega essas Teen Angels aí do Capitão Caverna pra tu ver. Bota só o desenho dela aí pra tu ver. Era um hentai pras crianças, ai, cara.
Teen Angels.
É, cara. Cara, porque eles tinham que infantilizar mais.
Por quê, né, cara? Não... Teen Angels. Não dá pra sacar isso, cara.
É, aqui o nome saiu como...
As Panterinhas, Beto.
Panterinhas.
Panterinhas.
Eu ia falar as Panteras, mas é as Panterinhas.
Nossa, eu nem lembrava dessas três moças aí, velho.
E produzido por quem, galera? Rana Barbera. Como sempre, né, cara? Como os sempre. Clássicos.
Ah, é ela.
Essa mulher é muito criativa, né?
A Ana Barbera era a melhor, cara.
É a gorda inglesa, né, cara?
A Rana
americana, cara.
Posso falar o desenho da geração, de todas as gerações?
Manda.
Dragon Ball.
Não.
Não é, cara. Não é. Ainda por mais que Dragon Ball foi hoje. Dragon Ball pegou um hype hoje. Mas no episódio de hoje, aprendemos que nem sempre você ser uma má pessoa pode influenciar na sua vida.
Porra, Beto, mas você já tá puxando esse já, cara. Caraca.
Ele homem. He-Man.
Ele homem, né, cara? He-Man.
Cara, o He-Man era... Cara, quando lançou esse desenho que eu era novo, era... Isso virou um hype. Era uma doença. Virou uma doença do He-Man. Porque eu lembro.
Todo mundo andando de sunga de texugo.
Não era pela.
Ai, que o negócio cena, era espada. Cara. O Beto com sunga de texugo.
O Beto é o príncipe piada, né, Beto?
Por que vocês fazem isso comigo?
O príncipe piada? Cara, o negócio
Beto do He-Man
era o seguinte, quando lançou o desenho, veio uma chuva de brinquedo. E o brinquedo na época, que era o mais disputado, era a espada do He-Man.
Hoje?
Ah, hoje, não, não faça isso, cara.
Eu nem sabia que era da DC o He-Man.
Cara. Musiquinha da espada do He-Man pro Beto, galera, por favor.
A espada do He-Man, gente. Não, mas, cara, o mais engraçado é o seguinte, que, lembrando isso, depois que você fica mais velho, cara, era um pedaço de plástico mocorongo.
Porra, cara, assim, né, tipo, no bom sentido, eu tinha espada do He-Man, velho.
Então, mas era mocorongo. Era
com um certeza.
Pedaço, cara, mas
era muito era um tosco, hype, véio.
Todo mundo que tinha aquilo, porra, tu vivia, todas as crianças, né, e a gente não sabia. Outra coisa aí dos desenhos aí, que a gente se liga. Cara, He-Man é um treco muito soturno, cara, você já parou pra se ligar,
né? Com certeza, velho. Claro que era.
O cara tem os poderes de Grayskull.
Cara, o que seria Grayskull, cara? Grayskull.
É uma caveira cinza.
Caveira cinza. É a caveira lá da feiticeira.
Sim, sim, né? Mas hoje em dia, né, cara? O que seria Grayskull?
Sei Diga lá, pra mim. Cara. Pelos poderes da capirota, irmão.
Os poderes, cara, do mochila de criança, velho.
Tem uma analogia muito boa do He-Man que eu ouvi em outro podcast, que eu não vou citar aqui.
Não, pode citar, não tem problema.
É, eu ouvi no Nerdcast, pô.
Ah! Que... Ah, sai fora, Nerdcast tá rico, Wikileaks,
mentira. Não, foda-se. Foda-se. Mas o...
Eu ouvi no Podcastinadores, na verdade, sobre esses desenhos.
Nossa, os grandes amigos do Podcastinadores.
Fala.
Cara, que o Rex lá, ele fez uma analogia muito boa, que era, na verdade, era o He-Man, o castelo de Grayskull, era uma academia.
What?
O He-Man era o personal trainer, o Mandíbula, ele tinha usado muito GH e cresceu o queixo dele. O de água lá era retenção hídrica.
Que escroto, cara.
Retenção de sódio. E a mulherzinha lá, como é que é? A She-Ra. Ela era a personal trainer mulher também, né?
Que tem, cara, que escroto, cara. Nossa, muito escroto.
Pera aí, dá licença aí, cara.
E o corpo? O que que era o corpo, então?
Ah, pera aí, cara, eu vou ali me enforcar
eu
já
volto. Eu não lembro do corpo, cara.
Pô, quem que é o Gorpo? O Gorpo é...
5 minutos,
era o fantasminha ali que parecia o carinha do Final Fantasy.
Ah, ele morreu. Ataque do coração.
Oh, my God. Vou ali me enfocar e vai volta. Agora eu vou, juro, eu vou.
Quem viu na época o filme do He-Man, cara, com o Dolph Lundgren?
Eu vi no cinema. O Mestres do Universo.
Eu vi isso na sessão da tarde, velho. Eu vi na sessão da tarde também, cara.
Teve no cinema aqui, cara. Na época lançaram o Dolph Lundgren com cabelo, milhões de laque no cabelo.
Cabelo anos 80, nossa, né? Tipo, hard rock anos 80, né, Beto?
É laque puro, cara.
É laquezão aquilo,
cara,
né?
Cara, e o pior de tudo é aquele corpo, velho. E aquele corpo, cara. Puta que pariu.
Mas, cara, era anos 80. Cara, anos 80 é anos 80, assim. É uma coisa que não tem como descrever. Era tudo maneiro. Eu fui ver isso no cinema e a gente saiu assim. Nossa senhora! E o mais maneiro de ir no cinema era o seguinte. Porque a dublagem, os caras fizeram questão. A dublagem era clássica. Eu não lembro o nome do dublador do He-Man aí, quem souber põe aí nos comentários. Quando a gente começou, passou o filme, que vinha lá o cara, venha mentor, todo mundo, caraca, era
a voz do He-Man, cara. Puta.
Tanto que é que o dublador do He-Man, ele fazia muitas vinhetas lá da Rede Globo.
Cara, o dublador do He-Man era o dublador do Arnold, velho.
É, como é que é
o nome dele?
Virou. Cara, assim.
Ó, o dublador do He-Man é o cara que dublou Arnold, que dublou MacGyver, que dubla milhões de pessoas. Virou clássico, cara.
Fodão pra caralho.
Era clássico aquilo ali no cinema, foi mó hype, cara. Pô, me amarrava muito, cara.
Dublador do He-Man é o Garcia Júnior, então.
É.
Garcia Júnior.
Grande dublador.
Eu lembro que na época isso foi muito maneiro, cara, no cinema. Pra mim, pelo menos, com assim, certeza. Na minha época de moleque. E o mais engraçado é que o He-Man, o nome dele, né, cara? Que ele é o cara.
Mas ele assista, cara, o filme, né, Beto? Hoje em dia, pra ver, ó, a hype da época, cara.
Não assista.
É maneiro, cara. É divertido pra caralho, velho.
Caralho?
É divertido.
Toda vez que eu vou ver filme velho, eu tento ver com os
olhos da época.
Porque, cara, quando eu fui
Mas
ver
tem
o
que Stallone... ser assim.
Quando eu fui ver o Stallone Cobra, o filme que tinha uma hora e pouca, eu estendi pra 3, porque eu voltava toda hora às cenas, eu caio morria de rir.
Aí você voltava na cena que ele cortava pizza com a tesoura.
Cara, é pizza com a tesoura, você começa a ver assim, não, era
foda, cara. Já fizemos um cast essa porra já.
Não, eu sei,
ele
mas é
corta a pizza com a tesoura, ele corta a pizza com a tesoura e depois, uma cena depois, você está comendo isso.
A graça dos filmes antigos, se você for ver hoje, é você assim, ver com a tua nostalgia, mas fica voltando as cenas, porque é engraçado.
Aí, galera, de 87 o filme do He-Man.
É, por aí mesmo.
Velho pra caralho. Pô, tinha um ano, hein? Aí.
Caralho, o ano que eu nasci, velho. velho. Putz, nossa.
Ele estreou em 7 de agosto de 87 nos Estados Unidos.
Não, aqui sai um pouco mais tarde. Sempre sai mais tarde aqui.
É, aqui mais ou menos ali nos anos 90, né, Beto?
Não, não. Deve ter chegado uns 89, 88, por aí. Sempre chegava assim, tipo, mais ou menos um ano depois, 6 meses depois. Tinha muito filme que era assim. Porque tinha uma lei, ainda tem essa lei, né, que os filmes, eles não podiam chegar na TV aqui se não fosse dublados. Isso aí foi uma lei aí depois do regime militar.
É, uma lei, exatamente.
E quando o He-Man chegou, demorava pra dublar. Então, saiu alguns filmes que ele era legendado. Mas, cara, quando deu raiva, falou assim, He-Man, o que aparecia isso na TV? Vem assistir He-Man. Aí aparecia lá o Dolph Lundgren. Pelos poderes de Grey. Caralho!
Caralho, né, cara? Dolph Lundgren fazendo príncipeada, né, cara? Que bizarro, velho. Bizarro pra caralho, velho. Na boa.
O maneiro era você ver o dublado, né, cara? A gente não tinha muito esse negócio de legendado, áudio original. A gente tava acostumado com o dublado. E o dublado é que chama a atenção.
Aqui no Wikipedia diz que assim, poderes e habilidades. Na série animada, He-Man realiza feitos espetaculares, como destruir diamantes somente com as mãos, oh, destrói uma parede de 12 metros com a espessura com um soco, entre outras.
Entre outras palavras, ele era o Chuck Norris, né?
Exatamente. E a pergunta que eu deixo pra vocês, meus amigos... Ele comia ou não a She-Ra?
Não,
era irmã,
cara,
dele,
era
pô.
Gay.
Não. Irmão o caralho, cara.
Não, comia ele. Não vamos...
O He-Man passava o voo dela na feiticeira, cara.
Sempre escrotizando. Não, acabando com a infância de muitos aqui, galera.
Ah, mas ele passava o rodo na feiticeira. Eu tenho culpa.
A
feiticeira
era... Sim.
Cara, eu admirava os feiticeiros. Parada maneira,
eu
né?
Eu sei bem o que acontecia debaixo daqueles lençóis ali. É, passava o rodo. Mas quem passava em quem, né? Tem esse negócio, né?
E nessa pegada também, galera, eu trago pra vocês o Gato do Trovão. Opa, o Thundercats.
Thundercats.
Thundercats. Chitara aí. Forza Maria, chitara.
Transmissão original, 23 de janeiro de 85 a 1990. Número 130 episódios. Porra, episódio
esse,
pra caralho, galera.
Esse foi um desenho foda, cara, porque ele era muito bem desenhado, porque ele era desenhado por japoneses,
exato,
né, cara?
Exato.
Não, cara. E além disso, tinha uma história cronológica, aquela parada tipo, ah, vamos fazer um episódio aqui, outro ali, isolado, tipo He-Man, sabe? He-Man não tinha uma ordem cronológica.
Não. Tipo Chaves.
E o Thundercats tinha. O
Thundercats, ele seguia já uma ordem, né, cara? Cronológica, sim, linear, né? Exatamente. Excelente desenho, galera. Foda pra caralho.
Cara, o Thundercats era muito sinistro.
Muito foda.
Que aí entra de novo, ó, a infância. Não, aí.
Vamos lá,
que era maneiro o Thundercats?
Que imagens você achou em Thundercats? Vamos lá.
Não,
que pariu.
Não.
Eu vou agora... Vai começar, cara, a escrotização.
Eu vou agora é pros brinquedos, cara, que na época era muito maneiro. Anunciava a espada do Lion e tinha os tanques do Pantro, cara.
Pantro, grande Pantro.
Cara, quando falava assim aí, vem assim, não sei o que lá com os brinquedos Thundercats, temos o Thunder Tank. Aí aparecia aquela... As crianças ficavam malucas, porque a propaganda, o mais maneiro da propaganda...
Nossa,
é que eles botavam
a propaganda efeitos, era muito maneira, né, Beta?
Efeitos sonoros, explosões, aí tu comprava a espada, era um pedaço de plástico.
Propaganda é sempre bom.
Era só um pedaço de plástico, só era made in Paraguai, né, cara?
Exatamente.
É, cara, era muito engraçado, né? Mas a espada do Lion é uma das ideias mais maneiras, né, cara?
E 4 temporadas, hein, galera? Pô, até que durou, hein, meu?
Como é que ele falava, velho? Espada do poder tem minha visão além do alcance. Não era isso?
Não, é
espada
isso mesmo,
espada justiceira dele, minha espada visão justiceira, além do alcance.
Espada não, era espada olímpica. Porra, não, espada olímpica era do Jirai, velho.
Espada justiceira tem minha visão além do alcance. Era muito clássico, cara, pô.
Era maneiro pra caralho, né, cara, He-Man, galera? É, He-Man. Thundercats.
Eu tô bebendo, ele que tá bêbado.
Thundercats Roll.
É.
Fala aí.
Mais aqui. Só nós aqui, ninguém escutar. A Chitara dava um caldo.
Não, a Chitara era o Forasmeril do desenho, porra.
Caralho.
É, a Chitara é que o Lion passava o outro, que a
galera. Cara, vocês estão acabando, cara, com a infância de muita gente, velho.
Cara, mas olha só, eu tô te falando que eu ouvia quando eu era pequeno. É, eu ouvia
Caminho
isso.
Caminho, inclusive, tá? Pra deixar bem claro.
Tem um desenho que não pode zoar, cara. Tudo que não pode zoar.
Mas, olha só, peraí. Não é que não podia zoar, era o que se falava entre a criançada, que o Lion passava o rodo na Chitara, eu não tenho culpa.
Os mastruzes da época, né, Beto?
É. Era, pô, os matos, os meril lá, era isso. E o mais maneiro do Thundercats é que o cara roubou na cara de pau a ideia do Batman, porque o Lion, ele chama os Thundercats igual...
Com certeza.
O Gordon chama o Batman...
Com certeza, né, cara? Colocava lá, ó, o bagulho do gato no céu, lá daí aparecia os...
O bagulho do gato.
O bagulho do gato, mano.
Colocava lá o Whiskas.
Não, o bagulho do gato não, porra. Cara, aquele maldito. maldito farol lá.
Ele colocava um negócio
pro bagulho de ração.
Lá, o bagulho do gato, né?
É, ele botava bolinha, colocava a bolinha de brinquedo do gato, bolinha de lã.
E colocava um peixe pro gato, porra.
Aí os Thundercats ouvia aquele...
Nossa! Puta, me alguei, cara.
Aí todo mundo, pantera, nossa,
lá, pantera. Ai, gente, o Lion tá somando.
Tô sentindo o cio do Lion.
E o Munra.
Ah, e o Munra era clássico. Munra era melhor, né?
É um vilão sinistro.
Gente, alguém chegou a ver... Cara, me cagava de medo dele, na boa, velho.
Alguém chegou a ver a remasterização que teve das... Remasterização não, o reboot da história que tentaram fazer. É,
falaram que foi muito 2011. Bom.
Eu li o HQ.
Cara, eu gostei muito. Eu não entendi por que que não continuaram. Porque é uma história que...
O HQ ficou irado, cara, na boa.
Uma história que poderia muito bem continuar, que seria muito legal. Mas eles pararam do nada, não entendi por que disso. Mas tudo bem,
né? E o HQ, você leu, cara? O HQ, não, né, que fizeram?
Não. Não.
Irado. A arte dele muito bem feita, cara. Foda mesmo.
É, sempre foi muito bem desenhado, né?
Eu nunca, assim, Thundercats, eu não vi aquele HQ, o HQ, eu não vi o HD, o remaster, remake, o que tinha mesmo na mente. Tanto é que você vê, milhões de anos que eu não vejo isso, mas fica gravado, as falas do Lion, o Mon-Ra, cara, não tinha como você não gravar aquele Antigos Espíritos
do Mal. Antigos Espíritos do Mal. Transforma essa forma decadente.
Eu me cagava de medo da porra do Mon-Ra, velho, na boa, cara.
Bota um efeito aí, fica mais maneiro.
Antigos Espíritos do Mal, transforme esta forma decadente em Mon-Ra, que tem vida eterna. Conseguirá deter a força vingadora de Mon-Ra. Nada, nada.
Exceto o perverso Mon-Ra, o horror do reflexo da sua imagem.
Era maneiraço, né, Beto?
É, já pegou uma época aí que eu já tava já com uns 10, 11 anos, aí já tava bem
aí
ligado.
Você começava a ver as meninas de outra forma, você olhou pra Chitara e falou...
Cara, aí criança, que eu falo, criança é cria do demônio, cara. Esse negócio que eu tô falando pra vocês, isso aí não é coisa que eu tô inventando, não. É que o povo falava mesmo, que a gente falava assim, nossa, a Chitara é gostosinha. Thundercats era um desenho muito fodão, cara. Caraca, era maneiro mesmo. O Lion tá comendo, era o que os caras
falavam. Cara...
Galera, vocês lembram do Ick the Cat, que passava na Globo?
Nossa,
esse era foda, cara.
Caralho, não lembro.
Eu não lembro disso, cara.
Tinha o tubarão do caralho lá, né, Beto?
Ih, esse eu não lembro, não.
Cara, que desenho clássico esse, mano.
Esse é classicão também, cara. Muito clássico mesmo.
E é velho ele também, hein? Dos anos 90, cara. E novamente, o Guilherme Briggs, ele dublava o,
eu só queria,
o protagonista,
eu só
queria, era que era o Ick the Cat, cara. Caralho, que foda, mano. Guilherme Briggs e o Manolo Rey, cara. Só.
É, não, é engraçado isso,
só, né? Só mestre da dublagem, cara.
A gente fica mais velho. Antigamente a gente tava cagando quem era Guilherme Briggs, quem era Orlando Drummond.
Ah, mas mesmo assim, né, cara?
Não, você
a voz
não sabia.
Deles, né,
então,
marcavam pra caralho, velho. A gente
notava uma qualidade, né?
Mas fica na tua mente. Hoje em dia, às vezes, já aconteceu várias vezes de eu ver filmes antigos ou desenhos antigos que você ouve assim do caraca, é fulano de tal, caraca.
Daí você, pô, é aquele blowing mind, né, cara? Blowing head, né, velho?
É muito maneiro mas, isso.
Como minha infância foi Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, era muito maneiro quando eu via, às vezes, a voz de um cara que eu ouvia no desenho em outra. Eu ficava louco. Era muito maneiro.
É, exatamente, cara. Era bem isso que acontecia, né, cara?
É isso que eu tô falando que é o maneiro. Porque quando você tem coisa na tua cabeça que você lembra, às vezes, do desenho, você lembra de tudo ali. Mas você não se ligava quem era a pessoa que dublava ou o que tava acontecendo ali. Às vezes, quando você volta a ver, tu vê uma referência ou um easter egg ali no desenho ou até o dublador, tu, caraca, como é que eu não vi isso antes?
É esse cara, né, velho? Aí você fica bem louco. Pô, cara, temos que trazer esses mestres aqui pro universo interativo.
Cara, eu tenho que Guilherme Briggs. Aproveitar e fazer uma menção rápida. Vocês falaram do Guilherme Briggs, que ele fez a dublagem de alguns desenhos do Adult Swim. Não sei se alguém chegou a ver aí. Do Laboratório Submarino 2021. Cara, foi o primeiro desenho que eu simplesmente eu tive um ataque de tanto rir, cara.
Que louco.
Porque era um desenho bem antigo mesmo, normal, assim, um desenho bem trash, assim. Só que eles pegaram e, pra zoar, eles redublaram o desenho, entendeu?
Caraca.
Então ficou, tipo, zoeira total. O Guilherme Briggs, cara, ele tava muito livre mesmo, porque ele tava zoando muito nesse desenho.
Cara, livre mesmo, ele tava, né, sabe em qual desenho, cara? No Freakazoid, velho.
Freakazoid.
Puta, cara. O Freakazoid, pra mim, acho que foi, né, tipo, o trampo, o ápice, assim, dele, velho. É zoadaço pra caramba, mas, cara, a dublagem dele ficou irada, velho. Irada, irada mesmo, cara, na boa.
Caralho, a abertura do Freakazoid era surtada, cara. Nossa senhora.
O Freakazoid, cara, é do Steven Spielberg, cara. É criada pelo Steven Spielberg e na Warner Bros. Caralho, velho.
Freakazoid.
É sério,
você
não sabia, não. Freakazoid,
Looney Tunes.
Sério, sério, sério.
Freakazoid, Looney Tunes, Animaniacs e Pink Cérebro.
Caralho, cara, Steven Spielberg participando disso. Não, até eu, muito tipo, não sabia disso, hein, Beto.
Tanto é que tem um episódio nesse
não, cara.
Que junta todos esses desenhos e eles vão ver quem é o favorito do Spielberg. E eles vão chegar, Spielberg, e aí? Quem é o seu favorito aí? Ah, quem são vocês?
E o nosso amigo Juliano, Mr. Músculo, chega atrasado, chega no meio do cast, então vamos colocá-lo a par da conversa. Juliano, ou Mr. Músculo, seja bem-vindo ao cast de desenhos antigos. Estamos falando também agora do Freakazoid. Vamos voltar um pouquinho agora no Freakazoid, cara. Você curte o Freakazoid? Diga-nos sobre o Freakazoid.
Freakazoid foi um desenho que o cara parou de fazer ele, não sei por que, raio de motivo.
Por quê? Porque ele chegou até o final, ou seja... Meu irmão tá zoando... Porque acabou, porra.
Não, mas não tem sequência, era desenho zoado.
Cara, tem 24 episódios, velho, tem duas temporadas.
Pararam de exibir porque não acabou.
Desenho que é maneiro, zoado, mas os caras...
Americano, né, cara? Americano, porra. Obviamente que eu lembrei de um clássico aqui, e com certeza eu tenho que trazer pra vocês esse clássico que marcou muito a minha infância e, pô, com certeza é de todos vocês. Tom e Jerry.
Eles fumavam, né?
Bem louco.
Eles fumavam, parecia, tinha um episódio que o Tom, o gato é o Tom, né?
O gato é o Tom, exatamente. Ele óbvio, né,
cara? Ele fumava, eu não lembro, porra.
Óbvio que é o Tom, cara.
Ele,
que é o
ele gato. Fumava, ficava até os olhos dele ficar vermelho, quão louco. Aí o Jerry salvava ele, tipo, falava, para de fumar porque você tá ficando louco.
E é produzido por quem, Beto? Vamos ver se você sabe.
Sei lá, vou saber no Wikipedia aqui pra ver.
William Hanna e Joseph Barbera.
Porra, Hanna Barbera, velho.
Excelente, cara.
O mais engraçado do Tom e Jerry era que eles são melhores quando eles não falam.
Exatamente. Isso, é isso que quer falar, cara.
Isso mesmo.
E a dona do Tom, que é a mais engraçada aqui.
Mostrava só a canela dela, né?
Não, a canela e a dublagem era uma matutona. Ô, Tom, o que você tá fazendo aí? Ô, você tá vindo aqui, gato safado. É bate nele.
Nossa, que tosco.
Era bem aquele negócio de matutão. Cara. É o quê?
What?
É o travesti?
É, caraca, falou a parada certa. Caralho. A voz... Aí, se você ouviu hoje, era a voz de
um amigo. Ah, oi.
Meu Deus, velho.
Escrotizando aqui, ô. Não, a infância.
Não, mas é uma teoria boa, cara. Teoria boa mesmo.
Vocês estão acabando com a minha infância.
A gente fez várias teorias aqui de vários desenhos, cara. Então, a dona Tom e Jerry era um traveco, isso?
Exatamente. Porra, caralho. Faz sentido.
Era um traveco drogado, né? Porque ele viu um gato e um rato dando uma retada, batendo com rolo de macarrão.
Chá de cogumelo da porra. Exatamente.
Colocando bomba no outro, né, velho? Excelente, cara. Não, mas era um desenho clássico pra caramba, porra. Divertidaço, né, cara? E a musiquinha? Pó, 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 pó.
Olha isso aqui que eu parei pra ler aqui num site aqui. O Tom e Jerry foi ao ar em 1940.
Velho pra caralho, cara. Tem quase a idade do Beto, cara.
Quase a idade do Beto.
Isso aí é sacanagem, se falaram agora, hein, cara. Esse tipo de coisa com a pessoa.
Mas tem uma versão melhor do Tom e Jerry, que é o Comichão e Coçadinha.
É a primeira deles.
Ai, nossa, não fala isso não, cara.
Não, repete!
Comissão encoxadinha.
Encoxadinha?
Encoxadinha,
velho. Comissão
encoxadinha. Se você cortar, você está despedido do podcast.
Roberto Justo.
Cara, você sabia que o Tom e Jerry tinha um filme, velho?
Tem, porra.
Tom e Jerry The Movie. É de 92 o filme, cara.
Quando lançou esse filme do Tom e Jerry, teve uma propaganda no shopping. Eles gravavam quatro crianças como se elas estivessem participando do filme. E eu participei.
Caraca, velho.
Como assim, velho?
Como assim, what? Pera.
Para, John Kramer. Para tudo.
Conta isso pra nós. Como assim, cara? Repete. Conta, assim, por cara? Favor.
Você era o gato?
Ah, não. Isso foi gay, cara. Mas ok.
Você era o rato?
Sabe aquelas edições podres que você vê o cara, um fundo não tem nada a ver? Foi isso?
Certo. Como assim, velho?
Não, tem de nada.
Tô entendendo. Tava o molecada lá e a molecada aparecia no filme, do nada, fazendo whatever, gestos.
Ah, tipo, você fazer uma zoeira no shopping, eles podiam pegar aquela tua filmagem ali e colocar no filme.
Não, eles tinham um fundo lá que eles montaram, fundo verde ou azul, aí eles filmavam você fazendo gestos específicos que eles iam passando e gravavam, daí jogavam o filme depois no fundo.
Pô, então quer dizer então que você, né, fez parte então do filme do Tom e Jerry, cara?
Não, mas passava no desenho mesmo ou era só a parada pra passar no shopping?
Não, tipo, era dado uma fita sua, entendeu? Era uma pra
caralho. Ah, tá, parada do... Maneiro, cara. Maneiro isso aí.
Cara,
olha pra onde ele voltou. Pra
fita. Cara, ganhou Oscar essa porra de filme, cara, com melhor curta. Nossa. Curta animação, legal, velho.
Tom e Jerry e o Mágico de Oz. Nossa senhora, 2011.
Cara, tem muita coisa velha mesmo, cara, do Tom e Jerry, hein, galera?
Cara, mas o que eu acho mais maneiro do Tom e Jerry é a dança dele. Eu sempre, toda festa que eu vou, eu reproduzo a dança do Jerry. Aquela papara, que ele bota, ele dá um chute pra frente e um chute pra trás. É clássico.
Cara, tem bastante filme mesmo, hein, Beto? Cara, tem altos filmes. Em Busca do Tesouro, O Quebra-Noz, Uma Pequena Aprendizagem, Encontra Sherlock Holmes, O Mágico de Oz e, né, por aí vai.
Robin Hood e Seu Ratinho Feliz.
Já que a gente tá no clássico, vamos puxar mais um clássico aqui. Pernalonga.
Nossa, cara, Pernalonga era o ser mais troll do mundo, velho.
Pernalonga era o brasileiro em forma de coelho.
É, mas foi boa.
O Pernalonga ou o Bugs Bunny.
Bugs Bunny. Cara,
é o mais troll do mundo. E o que eu achava mais maneiro do Pernalonga é que a gente nunca reparou isso. Cara, o Pernalonga é o treco mais sem noção do mundo. A gente assistiu o Pernalonga, porque os Pernalongas se vestiam de mulher.
Ele é o ser mais troll do mundo, o Pernalonga, na boa, cara.
É, se vestia de mulher, se vestia de bicho, zoava, era total... Pernalonga, ele é assexuado.
Era o sex appeal da época, né, cara?
É, já que é pra acabar com a infância do Doug, cara, o Pernalonga tem vontade de ser mulher.
Cara, ele comia um capulino, velho.
Ele sempre se disfarçava de mulher pra poder dar um golpe lá no Eufrazino.
Excelente, cara.
Sempre se fantasiava de mulher.
E por isso que ele inspirou o Naruto também. O Naruto tem um golpe que ele vira mulher também.
Aí, ó, tô falando, rapaz.
O sexo jutsu.
Isso.
Caralho,
nossa, mesmo, viu? Cara. Pode botar aí, ó.
27 de julho de 1940, ele nasceu no Brooklyn, Nova York, cara. Pô, desenho velho pra caralho também, Beto.
Velho.
É, mas tipo, desenho é tudo antigo, né?
Esse desenho surgiu pra brigar com a Disney, que o Walt Disney nessa época tava numa fase iluminada, porque ele tava desenhando e fazendo filme igual um tarado.
Exatamente, cara.
Aí, Bugs tá aí, Bunny. É, a gente pode botar aí depois aí, anote aí na sua pauta aí, falar do Walt Disney.
Cara, tem que fazer um cast só sobre o Walt Disney, cara, na boa.
Que Walt Disney? É Walt Disney, rapaz.
Walt Disney. E o Pernalonga, cara, o nome dele, né, sabe como que era pra ser? Happy Rabbit, ou Coelho Feliz.
Nossa.
Caraca, agora... Aí, vocês puxou esse aí, vou puxar outro nome então. O Mortimer Mouse.
What the fuck?
Que isso? Mortimer Mouse seria o nome do Mickey, cara.
Do Mickey, né?
Caralho.
Nossa, cara, seria bizarro, hein, velho?
O Walt Disney chegou pra mulher dele e falou, eu tô criando um desenho aqui, o nome dele... Qual é o nome dele? Mortimer Mouse. Eu falei, não, deixa de ser maluco, bota o nome de Mickey. Aí o cara, ah, tá, vou botar de Mickey, mas eu não gostei do nome. E pegou.
Cara, seria Mickey bizarro é pra gay, caralho.
Né? Ah, não, mas não é caô, isso não é verdade mesmo. Seria morte mesmo. Cara, mas que...
Ele confessou, horrível, pô. O próprio Disney confessou que é o moleque deu o nome do Disney.
Exatamente. Exato.
Pelo que eu já vi em documentários, quase todos os desenhos que ele fazia o desenho, ele ia lá mostrar pra mulher e falava o nome. Aí a mulher, se a mulher falasse, não, como não, bota isso. Ele botava.
Então,
não,
exatamente.
É, a gente fala, pô, o cara era um gênio, cara.
Escravoceta.
É, ninguém falou da mulher do cara. Foi a mulher do cara que deu muita contribuição aí pra ele. O Mickey também é outro desenho de velhão.
O Mickey também tinha uma teoria. Eu não sei se era uma teoria, na verdade, um episódio bem antigo, que o Mickey se suicida no final, cara. É verdade isso? Bem no começo, assim, quando era o Mickey, assim, tipo,
cara, sei lá. Cara, vocês já ouviram falar nos episódios proibidos do Mickey?
Isso, da... então.
Isso!
É que ele se mata, não,
cara,
é?
Tem um do Patolino, cara, que ele saúda Hitler, falando uma salvação nazista.
Caralho.
É, cara, isso aí eu acredito. Antigamente era mundo Marlboro, filho. Não tinha filtro.
Cara, e o Mickey...
Caraca, adorei na notícia, cara. Adorei.
Cara, e o Mickey também é tão velho quanto o Pernalonga, hein, galera? O Mickey é de 28, mano. Caralho.
É velhaço. Por isso
18 que eu tô te falando. De novembro de 28, de 1928. 28, caralho, velho.
Cara,
antigamente os caras não tinham filtro pra fazer nada.
Não, não tinha, não tinha. Era menção total a tudo, cara, que não era...
Você sabe como é que o Walt Disney teve a ideia do Mickey? Ele tinha feito um contrato com uma empresa fazendo desenhos. Só que a empresa fudeu ele com relação ao contrato e levou todos os direitos autorais juntos. Então, tipo, todo o trabalho que ele teve pra nada. E esse foi uma motivação, que ele voltou de viagem puto e começou a pensar num desenho pra ajudar ele a sair dessa situação. Aí ele fez uma bolinha com duas pequenas.
É, daí que surgiu o Mickey, então.
Fulano, olha só, desenha isso aqui pra mim, e foram conversando e aí fez o Mickey.
Deixa eu falar uma coisa interessante aqui que eu lembrei. Eu acho que é no Mickey.
Faça um adendo, Beto, por favor.
É, eu acho que é no Mickey. Se não for, aí corrijam. Entrem na internet, olhem e me corrijam. Se eu não me engano, foi no desenho do Mickey que surgiu esse negócio dos desenhos de... Por exemplo, você vê que às vezes tinha muito negócio no desenho do cara andar... Ele saia andando numa montanha, acabava a montanha e saia andando até cair, né?
Exato.
Isso, se eu não me engano, saiu a primeira vez foi no desenho do Mickey, que foi um erro.
Por quê?
É porque eles faziam... Os desenhos eram em planos, né? O primeiro plano era como se fosse um celofane, o plano de fundo, que é o background, e depois eles faziam os desenhos e colocavam em cima daquilo ali. E na hora de fechar o desenho, parece que tinha um personagem que estava encostado numa cerca. E esqueceram de colocar o background. Aí o personagem, ele ficou encostado no vento. A partir daquilo ali, um cara depois teve uma ideia de fazer como se fosse um mímico, né?
Cara, que bizarro, cara.
Se eu não me engano, foi no desenho do Mickey.
E o Mickey era um camundongo antropomórfico, cara. Nossa, velho. Porra é essa, velho? Né, um rato escroto, cara, na boa.
Eu já tinha lido isso aqui, mas eu nem quis citar porque eu tava com
medo de errar. Caralho, que viagem. Que é essa desse nome, maluco?
Viagem.
Eu tava com medo de errar a palavra.
Olha o bagulho que estão fumando, cara. Olha o bagulho.
Mr. Walt Disney, né, cara? Mr. Walt Disney.
Se você falar...
Não, Walt Disney.
Ok.
Se você falar antropomórfico 3 vezes na frente do espelho, vai aparecer...
Vai aparecer a Hanna-Barbera, cara.
Vai aparecer o Walt Disney, né?
Mickey era outro classicão, cara. Muito. E o cara deu origem depois ao Império, né, cara? Que é hoje. E um dia, antes de eu morrer, eu ainda vou na Disneyland.
Cara, vou trazer também agora pra vocês um desenho foda, hein? Pica-pau, Woody Woodpecker.
Então, antes de falar do pica-pau, onde que vai o assento? Na pica ou no pau?
Não.
Porra, depois me chamam de troll e manda aí pau, então acaba com a infância dos outros, hein? Tá vendo?
Gente, me chamaram aí, hein?
Ai, Jorge. Eu ouvi alguém falando de pica e de pau.
Ai, meu Deus. Ei, Beto, e é da década de 40 também, cara.
O outro também, que é velhaço, desenho Malboro.
Desenho Malboro, cara.
Sem filtro.
Não, cara, o Pica-Pau é um dos caras mais retardados que eu já vi na face da história.
É, que o Pica-Pau, ele tinha, tipo, duas fases, né? Ou duas personalidades, né,
cara? Tinha umas 300, né?
Aí, eu vou contar uma história legal. Deixa eu dar uma pausa e contar uma história legal. Que eu acabei com o sonho da... Eu acabei com o sonho da minha mulher por causa do Pica-Pau. Ela adorava o desenho do Pica-Pau, sempre achou engraçado. Aí uma vez eu cheguei pra ela e falei... Você diz que odeia os Estados Unidos. Aí ela fala, eu odeio os Estados Unidos. Ela não gosta dos Estados Unidos, minha mulher.
A tua mulher não gosta dos Estados Unidos?
Não, ela odeia os Estados Unidos, que ela fala que é um país que se acha tal, que é isso e aquilo, que ele se acha...
Imperialista.
É.
Excelente.
Aí eu falei pra ela, você não deveria gostar do Pica-Pau. Aí ela, mas por quê? Porque eu falei, o Pica-Pau é os Estados Unidos. Aí ela, como assim? Aí eu fui e plantei a semente do mal na mente dela. Falei, olha só, o Pica-Pau, ele sempre é um malandro, ele se dá bem, ele ferra com todo mundo. Poucas vezes ele se dá mal. Você já reparou nas cores do Pica-Pau?
Isso que eu ia falar das
as cores da bandeira, né? Do as tio Sam.
Aí ela ficou me olhando, cara, eu vi o mundo dela ruim naquela hora.
Cara, você acabou com a infância dela, Beto. Você
perdeu, cara. Bota a
infância dela de mais geração.
Isso vai entrar pro cast, cara, com certeza. Na boa.
E ele não tem ponto fraco, né?
Cara, ela ficou muito puta. Ela falou assim, não, mas eu falei, ele é os Estados Unidos. Eu falei, olha aqui, ó. Aí eu comecei, tava passando, passava direto isso no canal lá que o nome é gravação, em inglês.
Nossa. Viu? Recorded Channel.
Só dele, cara. Não me paga. Se me pagarem aqui, eu passo a levar.
Tem um episódio muito bom do Pica-Pau, que tem as formigas alienígenas.
Nossa, elas acabam com o Pica-Pau, né?
É, mas depois ele faz elas de apontador de lápis.
Pode crer, né? No finalzinho.
Nossa, eu lembro disso, meu Deus.
Puxei da memória aqui, mano.
Cara, eu gostava do episódio do Gato a Jato.
Nossa, esse também era foda.
Nossa, é fenomenal, velho.
Fenomenal, exatamente.
Ele ia pro espaço?
Não, que ele tinha um gato lá que voava, né? Que ia atrás dele, né? Nem Mr. Músculo.
É, o gato que era rapidão.
É, era o Gato a Jato.
Era o Tails do Sonic.
Vocês podem ver, o que o Beto falou tem a ver com o final do episódio do Gato a Jato, porque no final do episódio do Gato a Jato, quem tava mandando o gato fazer as paradas era o próprio Pica-Pau.
Meu? Caraca, tudo, né? É mesmo.
Viu,
aí?
Crianças?
Caraca. Oh.
cara. Você acha que os Estados Unidos não tá por trás de tudo? Ele está, ele tá.
Caralho. Teorias de Beto Costa.
Esse cast foi sobre teorias e desenhos, né, cara?
Não, pode ser também, né, cara?
É, muita gente agora vai ficar agora, acabar de ouvir o podcast, vai ficar falando, cara, vou ver o Pica-Pau, vai ficar vendo o Pica-Pau. Ah. Vai acabar com a vida da pessoa, cara. Ué, mas é, ué, cara, são mensagens subliminares que o pessoal coloca na cabeça dos outros. A gente acha que não, mas eu acredito que tenha.
Eu vou puxar o desenho mais foda de todos no mundo todo, galera.
Dog Funny.
Dog Funny.
Pô, você não tava aguardando, Dog
Funny? Não tava aguardando, cara?
Aí, Dog.
Dog Funny, cara. Meu desenho, cara. Meu desenho favorito, porque, lógico, né? O meu nome, né? It's my name, né, cara?
Eu lembro que os bonecos... Tinha um boneco azul, tinha um boneco verde, um amarelo. O
Skitter, tal.
Então você está dizendo
que... Eu tenho certeza que o Dog era passivo.
What the fuck? O nome dele era Douglas Yancy Funny, ou Doug Funny, o garoto de 11 anos e meio, aí galera.
11 anos e meio.
E ele tem o cabelo de saco de pipoca.
É, ele tinha uns pentelhos na cabeça, né, Beto? Ele não tinha cabelo.
É, então, cara, parece um saco de pipoca. Aquele saquinho de pipoca de antigamente, que era tudo picotadinho em cima.
E o Costelinha, que era o cachorrinho dele, né, cara?
Isso, Costelinha. Aí, outra coisa. Esse é um desenho que até hoje eu tenho aqui. Puta, todos os episódios lá que eu baixei da internet. Não deveria falar, ah, eu vou falar.
Foda-se.
Todo mundo baixa essa bosta. Eu tenho todos aqui. Da primeira fase, que é a melhor, né? Que depois que foi pra Disney eu não gostei tanto. Mas era um desenho que eu passava a tarde inteira.
Peraí. Mind Blow agora. Foi pra Disney?
Mind Blow, hein, cara. Exatamente.
O Doug, quando ele vira adolescente, a Disney comprou e fez o Doug adolescente.
Caraca, velho.
Você não sabia disso? Petra com essa fia me acabando com a vida de todos. Aí bota aí. O Doug, ele tem a primeira fase.
Não, acabou com a vida, né, cara? Vamos exagerar, mas tipo...
É, exatamente, cara. Em 96 ele foi pra Disney, galera.
Acabei com a infância.
Pois é, cara, tô vendo aqui. Em 96 a Disney produziu novos episódios, dando continuidade aos produzidos pela Jumbo Pictures.
Sim, senhor. Ele começou na Nickelodeon, aí a Nickelodeon depois vendeu os direitos pra Disney, aí ela começou a fazer eles adolescentes, que foi quando a Patty tava com o cabelo descolado, aí o Doug também mudou de roupa, o Skitter, aí eles ficaram adolescentes.
É, cara, foi que nem a Turma da Mônica, né? É,
isso aí, mais ou menos isso aí. Porque na época da Nickelodeon, eles estão na escola tipo primária deles lá, né? Seria o primário deles lá.
É, seria o primário.
Aí quando eles vão tipo meio colegial, aí eles vão pra Disney. A Disney tipo remodelou.
E a bandinha do Doug?
É os Beats, porra.
Os Beats, é lembra?
Clássico, né? Caraca.
Mingau Matador, Beto.
É. Aí, ô, Mingau Matador.
Caralho, os caras lembram até hoje, mano.
Não, mas isso eu lembro também, com certeza eu lembro.
Eu lembro, cara, eu via isso muito. Isso quando teve uma época que passou na TV aberta, ele passava aqui no Rio, na TV Cultura, ou TVE, que era TV Educativa antigamente, depois se dividiu.
Exatamente.
Isso passava, tipo assim, começava a TVE. Passar uma hora da tarde, acabava 5 horas, era direto.
TVE ou CNT, cara, que eu me lembro, né, na minha infância.
Aí era CNT, aqui no Rio...
É CNT, né, TVE também, eram os dois.
Não, cara. Aqui era TVE, que é TV Educativa, que era o canal do governo. Então começava a passar isso uma hora da tarde e até as 5. Então eu ficava a tarde inteira vendo aquilo. Por mais que fosse repetido, era o mais maneiro, cara, eu começava a ver. O Doug é a versão adolescente do Fantástico Mundo de Bob.
O episódio zero...
Do Bob.
É, o episódio zero não foi passado pela Nickelodeon, nunca foi exibido. Tá aí uma curiosidadezinha.
Do Doug?
Do Doug, exatamente.
Não, nunca foi. Eu sabia também. Quando eu fui baixar os episódios todos, aí aparece lá, episódio zero, aí não disponibilizado. Aí eu
que
fui,
zica.
É, o primeiro episódio, ele tá chegando em Bluff. Mas tinha um episódio que parece que eles fizeram quando ele ia se mudar pra Bluffton. E o... O lance que hoje em dia, os caras falam, tu não sabe se é caô, se é só pra botar mais uma lenhazinha na fogueira, mas o que dizem é isso. O que eu li na época, isso tem tempo, não existia Wikipedia não, cara. Isso é real mesmo. Eu acredito que seja, né? Que ainda era a época de Geocities, esses sites doidos.
Geocities.
É.
E por que os bonecos do Doug eram tudo amarelo e verde, velho? Vermelho, azul. Eu ficava incomodado com essa porra, cara. Eu falava, caralho, velho, por que os bonecos é verde, velho? Os
personagens, né? Tinham com as cores meio Pink Floyd, né, cara?
Caralho, desenho do Pink Floyd, velho.
É, porque era inspirado. Vai saber, né, cara?
A abertura era Time.
Fantástico Mundo de Bob.
Isso, que ele tinha um velotrão.
Nossa.
Eu lembro bem desse desenho, porque a galera zoava eu de Bob, falava que eu era o Bob.
Ah, por causa do tamanho da tua cabeça, né, cabeça?
Ó, mas é que eu falei, Bob's pode reparar World. Que o Doug, ele é a versão adolescente do maiorzinho do Bob, porque o Bob, ele pegava uma história e ele recriava toda aquela coisa na cabeça dele. O Doug faz a mesma coisa.
Ele viajava pra caralho, né, cara, o Bob, né?
O Doug também, pô, quando alguém falava, eu lembro que o episódio a espinha do Doug falava com ele, o Bob era a mesma coisa, o pai dele falava assim, Bob, eu vou te levar ao dentista, ele, nossa, meu Deus, o dentista!
Cara, aí, o Bob era pior, velho. O Bob
tomava chá de cogumelo. Porque
era criança, né, cara? Eles, tipo, os caras que escreviam deviam aumentar mais.
Mal porque... baseado brabo, né?
Ficar não, quando a gente... Cara,
mas quando a gente... O cara é o roteiro daquele negócio fumado, só pode, velho.
Tipo, cara, lógico, mas assim. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu era igual o Bob, filho.
Era com certeza, né, cara?
Jogar chapa na minha droga,
é. Não, com certeza, né, cara? Você peidava e né, ficava louco, né, cara?
Já contei isso lá no Passo Controle, quem quiser vai lá e veja que uma vez eu me fantasiei de ninja e eu tava em cima do telhado de casa, o pessoal achou que era um ladrão, começaram a tacar pedra, vieram pegar pau. Nossa,
não, peraí, você era criança, né?
Eu era criança.
Ah, tá, achei que agora... Não, cara, não, eu não, juro não. Que eu imaginei, aí, cara, era você em cima...
Não.
Com uma espada na mão e uma cerveja na outra.
Eu fiz uma espada de bambu na época, eu brincava sozinho. Naruto, brincava sozinho no quintal, eu achava que fiz tipo uma roupa de ninja pra mim subir no telhado. Aí a minha avó passou, porque eu morava num quintal grande, que era duas casas. Aí minha avó falou, quem tá aí? Quem tá aí? Aí como eu era ninja, né? Eu tava na fantasia. Eu olhava pra um lado e pro outro, assim, botava a mão na espada e corria pra
cima. Meu Deus, cara.
Aí minha avó, tem um ladrão ali, tem um ladrão, o ladrão. Aí veio meus tios, começaram a tacar pedra. Taca pedra!
Ainda bem que eles não atiraram no C, né, cara?
Cara, aí veio meu pai, um monte de gente pegaram o passo. Sai daí, vagabundo, sai daí. Aí quando eu vi lá, que é? Ih, é o Beto. Aí eu,
nossa.
Aí meu pai me deu umas tapas. Que você tá fazendo aí em cima? Eu sou ninja. E me bateram.
O fantástico mundo de Beto.
Só pra encerrar, o nome do Bob é Roberto, filho.
Por isso. Rapaz, é.
Eu sou o Bob, filho.
Ah, é, cara. Robert Aldivice Bob. Caralho, velho. Eu sou mesmo, Bob, cara. Tartarugas Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtle.
Quem sabe como surgiu Tartaruga Ninja? É assim, os caras eles tinham a ideia de criar personagens tipo heróis, né? Como Demolidor, tudo mais, da DC. Eles eram super fãs. Mas assim, eles tentaram mandar a ideia pra outros lugares, não sei quantas vezes, só que nunca conseguiam. Aí eles ficaram putos, foram pra um bar beber, aí começaram a zoar com o braço de Guaraná. Pô, vamos fazer um personagem escroto. Eles já sei, foi um monte de tartaruga lutando igual ninja. É, vamos fazer assim, assado. E do nada eles começaram a ver que a ideia era boa.
E só que naquela época lá, cara, eles eram fodão pra caralho.
Mas
era sanguinário o bagulho, não era, né? Cara, tipo, hoje em dia que era...
Quando lançou Tartaruga Ninja, eu achava muito maneiro, porque... Primeiro que naquela época, quando você falava assim, ninja, todo mundo tinha aquele hype. Tartaruga, assim, era o treco mais doido. Aí tinha um rato que era um...
Mestre Splinter.
É, um mestre de karatê. Aí cada um usava uma arma diferente. Pô, eu lembro que foi um hype também do caramba.
É, eram os personagens clássicos. Renascentista, Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo.
Isso, e entra a parte mais maneira da história. Brinquedos, cara.
Nossa, era tudo cara, de
o merchando... Tudo de plástico, aquele plástico mocorongo que todo mundo...
Merchando quer. Tartarugas Ninjas era o nosso máximo na época, né?
Cara, pra tu ver como eu te falo, não tinha filtro. O pessoal vendia uma espada do Leonardo, que era de plástico, mas era pontudo, dava pra tu enfiar na barriga de alguém.
Cara, se você batesse com aquela espada de alguém, pô, você machucava, cara. Você arrancava sangue, velho.
Os garfos lá do Rafael, como é que é o nome daquilo? Eu não sei o nome daquilo. Ah, o garfo. Garfo é de garfo churrasco. Mesmo. Era pontudo aquilo, era plástico, era um plástico bem rígido, né? Cara, pegasse criança... Uma revoltada quando enfiava aquela porra no olho. Vagabundo!
Pá, no zóio, né, cara?
É. Eu lembro que o mais maneiro do desenho que eu achava era o Donatello, mas o brinquedo mais inútil era do Donatello, que era um cano de plástico.
Era um cano.
Era um cano de plástico.
Parada escrota.
Correte, porra.
Cara,
Tartaruga Ninja é um desenho muito clássico, né, velho?
Quantas vezes eu saí na porrada com as armas da Tartaruga Ninja brincando com o colega?
Puta, desenho clássico, hein, galera? Na boa, velho.
Porra, era muito bom, cara. Muito bom mesmo.
E a April, velho?
A April.
E tinha. April, grande tinha, April, Forrest Merrill, grande
Jason,
April.
É o Jason, tinha aquele Jason aqui com bastante
rock. Tinha o Jason, cara.
É o Jason com bastante rock.
Era o Casey Jones.
É o Casey Jones. É o Casey Jones. É o Jason, pô.
Era o Jason, cara.
Com bastante rock.
Clássico. E o Mikel, nome daquele bagulho escroto lá, o Krang?
É, o Krang. Os personagens que eu gostava mais eram o Bebop e o Rocksteady.
Bebop e Rocksteady, cara. Oh, eles eram foda mesmo, né, cara?
É, porque eles eram tudo tudo doente, maluco, e fica aqueles burrão, né? Aí o destruidor sempre falava besteira com eles e eles faziam merda.
Nossa, o jogo, cara, o Super NES, cara. Puta,
o jogo é foda.
Super NES, aí
era um beat'em up, hein, Beto?
É, eu sou mais antigo. Não,
cara. Eu também sou da época do Turbo Game.
Não, eu sou da época do
Atari, velho. Não, cara, Tartaruga Ninja não saiu pro Atari, velho.
Não, Tartaruga Ninja saiu primeiro no arcade.
É, saiu no arcade. Depois ele foi pro Turbo Game, o Atari.
Depois saiu no Nintendinho, isso aí. O arcade, a música do início era cantada, era o tema do Tartaruga Ninja.
É, exatamente.
Um dos primeiros arcades que tinha esse negócio de música cantada, e os caras, eles colocavam o volume no 101. Todo o fliperama que você passava, tava aquela musiquinha da Tartaruga Ninja lá. O beat'em up do arcade, ele é muito foda, cara. Muito
é irado. E assim, é difícil pra caralho, cara. Não era difícil, fácil, né, Beto? Era difícil.
Difícil mesmo. E é muito bom, cara. E
eu joguei no arcade, hein, cara. Ó.
O arcade era um negócio legal, hein. Era quatro players.
Quatro cada players.
Cada um jogava com a tartaruga. Era bem bacana.
Excelente. E do Super Nintendo também era, porra, irado, né?
É.
Eu lembro que você jogava, né, o carinha, tipo, na tela, né, Beto?
É, esse aí é o Hyperstone Race, que eu
te salvo. É, Hyperstone Race, exatamente.
Super Nintendo. Jogava na tela. Ficava um quadrado. Hoje em dia que tu vai ver, é só quadrado. Na época tu, meu Deus, olha só, bate na tela.
Quebra a tela, racha a tela, excelente, cara. Muito bom.
Muito
cara.
Melhor do que PS3.
É. E pô, cara, mas aí, na boa, Tartaruga Ninja, o Hyperstone Race e o Turtles in Time, ele bota muito jogo novo aí no chinelo, filho. A diversão é de
teste, cara. É, isso que eu ia falar, no sentido da diversão, né?
Bota tipo nível de diversão. Slug, né? Pô, é muito, cara, era muito foda. Tanto é que a primeira fase do Super Nintendo, encaixava lá e encaixava o cartucho, botava o jogo, aí, primeira fase, ficava tudo escuro, aparecia aquele que era o homem mocho, esse é o nome dele. Ai, fugiu o nome dele.
Big Apple.
É, não, o homenzinho mosca lá, que ele tem um nome, eu não lembro.
É, aí, o Big Apple, não é, cara?
Big Apple.
É, Steve o Big Jobs. Apple.
É.
Apple, é. Steve
Jobs. Não, mas...
É, Big Apple.
Não, mas tem
Big o nome Apple dele. É o nome da fase.
É, o nome da fase que é Big Apple. O nome do monstrinho não é Big Apple, não.
Tá, eu achei que era o nome.
Eu achava que era o nome dele.
Não, cara, Big Apple. Eu
pensei em outra coisa,
Nova York, pô.
Ele falava Big Apple é uma vodka,
né? Era...
É, isso mesmo.
Big Apple é Nova York, cara. É, Nova York, 3 horas da manhã, cara. Big
é,
Apple.
É, isso mesmo, isso mesmo. É que ficava aquilo, né, tipo, na minha cabeça.
Big Apple.
Falaram Big Apple, na hora eu pensei na cachaça.
Cara, quando tu via aquela, tu, meu Deus do céu, era muito foda, cara, era muito foda mesmo.
Pra fechar o cast, galera, vamos falar de um desenho clássico também, Os Simpsons, claro.
Nossa, cara, muito melhor do que Family Guy, falei.
Caramba, mas com certeza.
Alguém sabe quantas temporadas?
É o primeiro desenho que a gente tá falando agora, que existe até hoje, velho.
Exatamente.
Não, Os Simpsons é o clássico, né? 26 temporadas até agora, nossa, hein? 26, né, cara?
Nossa, velho.
É o desenho mais antigo...
Que ainda tá em circulação, né?
É de 87 o desenho. 567 episódios, cara.
Os Simpsons, cara, ele tem um negócio muito legal que a gente perde muito aqui por causa da dublagem, que é, por exemplo, quando tem um personagem assim, tipo Jack Bauer, que aparece. É o próprio Jack Bauer que dubla. É o próprio
Jack Bauer.
O personagem.
Esse cara...
É mesmo, cara. O ator de verdade dubla.
Isso é excelente demais, velho. Isso, na boa, isso. Cara.
Poucas pessoas que participaram... Porque o Simpsons é o seguinte, cara. Quando eles vão fazer um personagem... do artista, eles vão lá pro cara e falam, olha só, eu queria fazer você lá no desenho. O cara, não, claro, eu quero dublar.
É famoso pra caramba, né, Beto?
Ó, é nos Simpsons que acontece isso, dois desenhos que acontece isso, é o Simpsons e o South Park. Os caras fazem questão de dublar.
Exatamente.
Nossa, cara, que excelente.
South Park também, cara, mas South Park é mil vezes mais pesado que o Simpsons.
Mas os caras fazem questão, pô, pega o desenho do South Park lá que...
Cara, South Park é na cara, né, velho? É um tapa na cara mesmo, né, velho?
Porra, pessoa que eu nunca mais tinha ouvido falar na minha vida, que era o Boy George, que era o cantor do Country Club.
É, Boy
George. Nossa senhora.
Apareceu lá e eu tô ouvindo aquela voz. Ah, oh my God.
Caralho.
Falei, não,
no South Park isso?
No South Park. Tem um episódio que é o Boy George lá. E tem o vocalista do The Cure também. Aí, tava vendo aqui em casa direto e quando tu vai ver lá nos créditos, aí tava lá, Boy George, Boy George. O canal, não é possível.
É, caralho, mas é
o cara
isso mesmo.
Dublou. Aí, fui logo pro pai dos burros, a Wikipedia...
aí eu descobri.
E nos Simpsons, então, cara, nossa, teve altos, né, também, né?
Meu
Metallica,
Deus, cara.
Cara, Kiss, cara, Rolling Stones, porra, vários. Bastante participação.
O do Rolling Stones.
Green Day. Cara, todo mundo, velho.
Foi o do Rolling Stones que eu saquei, que eles faziam essa dublagem, porque eu tava vendo na TV, recentemente até. Aí eu fui lá e coloquei em áudio original, né? Aí o cara falando, eu falei, caralho, eu conheço essa voz. E era o vocalista do Rolling Stones.
É o Mick Jagger.
É o Mick Jagger.
Mick Jagger. Mick falei, Jagger. Puta, que foda. Aí depois eu pesquisei, cara. E teve um dos únicos episódios que não rolou esse negócio, foi do Michael Jackson, que não sei por que aconteceu, cara, que ele dublou e tal.
Aí ele filmou depois que ele tava morto.
Não, nada a ver, foi bem antes.
Nossa,
aí bem... depois deu uma treta lá, cara, acho que direito autorais, sei lá o que rolou, e não pôde, velho, teve que redublar. Daí.
Caraca, velho.
Fica meio que prestígio.
Não, pode ser.
É porque é meio que prestígio pra eles lá serem... Pros americanos lá, eles falam que o cara tá sendo imortalizado no desenho. Porque
exatamente.
O The Simpsons... Simpsons, cara. The Simpsons. Falando em inglês
The
aqui.
Simpsons.
The Simpsons. É, The Simpsons, né? Que é o nome original, né?
É, porque o nome é The Simpsons mesmo. Eu tô acostumado a falar The Simpsons.
O The Simpsons, né?
É o desenho que ele até hoje ele passa no horário nobre, cara.
A Fox, cara, vixi. É 24 horas
se quase, você né, pôr cara? Na Fox agora, tá passando.
Tá passando.
Não, mas os inéditos... passam no horário nobre. Até isso, hoje. Inéditos,
sim.
Então, assim,
é, exatamente.
Eles já ganharam. Entraram pro Guinness por isso. É o desenho que tá mais tempo na TV. É o desenho que passa no horário nobre. Aí é o desenho que já teve mais participação de artistas, né? É, no desenho, porque o pessoal, quando fala assim.
É, teve muita participação mesmo, muita, né, cara? Muita.
E uma coisa interessante dos Simpsons, que não sei se muita gente sabe aí, é que a cerveja Duff, ela foi inspirada no guitarrista do Guns N' Roses.
No Duff McKagan.
Não, é.
Duff McKagan. Ah, no Duff McKagan.
É. Alguém já tomou Duff?
Eu já
não, tomei. Nunca tomei.
Eu já tomei.
Boa cerveja?
Boa.
Boa, é um normalzinho, um pincel normalzinho.
É, lá, que é...
Não, é uma cerveja normal, cara. É, ela é mais nome. O mais engraçado é que o Duff McKagan depois, ele já foi, o Guns N' Roses já apareceu no Simpsons. E quando os caras foram fazer, tiveram a ideia da cerveja Duff, ligaram pra ele e falaram, pô, a gente tava aqui com o desenho, o Simpsons não era famoso. Pô, a gente pode usar o seu sobrenome pra botar na cerveja? O cara, ah, tá, foda-se, faz aí.
Bota aí.
Caraca, velho, legal, cara, excelente.
Se o cara, aí ele falou, se eu soubesse que o desenho ia ficar tão famoso, ele cobrava o royalty. Ele liberou, o cara, fizeram.
Caralho.
É, mas hoje em dia, cara, ele ganha o royalty, Beto, com certeza, cara.
Não, ele deve ganhar, talvez, hoje na cerveja comercializada.
Ele ganha o royalty, cara, com certeza.
No desenho, não. No desenho, ele deu o direito. Tem artista, cara, que eu já li isso na internet também, não sei se é fidedigno. Tipo, os caras falam, ah, eu queria fazer isso no desenho. Pode fazer. Eles deixam, porque é prestígio pra eles. É como se o artista fosse imortalizado ali, né? Pra eles é um prestígio lá nos States.
Cara, eu tenho que citar aqui um episódio do Simpsons, que eu quase me caguei de rir. Na verdade, todos os episódios eu quase me caguei de rir.
Ah, cara, tem episódio que é chato, mas enfim.
É, mas tem esse episódio do... acho que é do 1º de abril. É uma coisa assim.
Nossa, cara.
Que o Homer... caralho, o Homer sacaneia o Bart. Não sei o que ele faz, não lembro.
É que ele explode a casa lá com cerveja,
aí,
né?
Coisa isso, assim. Mas daí o Bart, pra sacanear o Homer, ele pega a latinha de cerveja do Homer e bota no negócio pra chacoalhar pra caralho.
Fica 5 horas lá o bagulho.
Isso. Aí ele coloca na geladeira, o bagulho tá até tremendo, assim... Aí o Homer pega, cara. Sai um cogumelo de cerveja, maluco.
Excelente, cara.
Esse episódio foi muito foda.
Cara, e personagem foda também é o Homer, né, galera? Porra.
Puta que
pariu. Curtia pra caralho o Homer,
cara. Cara, o foda dos Simpsons, que às vezes exageram demais nos episódios. Já viu o episódio que eles zoam o Brasil, Rio de Janeiro?
Ah, zoado.
Mas
zoado.
Tem que zoar, tem que zoar. Tem que zoar porque é assim mesmo.
Cara, no...
foda-se, tem que zoar.
Daí pra pior.
A Austrália foi
proibido. Caraca,
esse episódio que eles zoaram a Austrália. Eles proibiram o governo.
É, eles matam, né, o canguru, se eu não me engano, né, cara? Tem alguma coisa assim. Não,
eu tava caçando aqui. Deixa eu falar uma coisa maneira pra vocês aí que eu falo, eu fiquei lembrando. Tem uma Wikipedia só dos Simpsons, tá? Se você botar assim.
Caraca, velho!
É, sério?
Galera, link no post aí do...
cara,
a Wikipedia dos Simpsons. Porra, essa é nova.
Você parar pra ler, tu vai ficar maluco. Por exemplo, eu tava caçando, né? Que eu lembrei que tinha isso, né? Aí eu fui caçar aqui, que é o Wiki Simpsons mesmo.
Ah, mas não é exclusividade dos Simpsons isso, cara? Tem no Pokémon também.
Não, tem, mas...
Ah,
mas
o Wiki... Simpsons acho que é mais grandioso, né?
Não, tem... Se você caçar aí dentro da Wiki Simpsons, também tem... Em alguns lugares vai ter referência
referências aí, tem coisas interessantíssimas, cara, que você vai ver aí. Por exemplo, ó, o Homer, ele já teve 46 profissões, aí fala que o nome do meio dos Simpsons a gente não sabe, mas tem. O do Bart é Bartolomeu, da Lisa é...
Bartolomeu. É, isso eu sabia também.
É Bartolomeu, Bartolomeu, Jojo, J. Simpson.
E tem alguns personagens que morreram, né, cara, no Simpsons.
É, e outra curiosidade no Simpsons, personagem que morre e não volta, morre mesmo. Morreu, acabou.
É, na verdade, às vezes é treta com o dublador, que o dublador não quis fazer mais, alguma coisa assim, e eles matam o personagem, né?
É, quando eles resolvem matar...
Só te tapando rapidinho, Beto, pra não perder o raciocínio. Quando, nos Estados Unidos, esse negócio da dublagem é levado muito, muito a sério, tipo, se o desenho protagonista muda o dublador, cara, o desenho sai fora do ar.
Cara, isso eu não sabia não, cara. Pra mim isso é uma cultura nova.
Não.
A cultura lá do dublador é muito sinistra, cara. Tipo, o desenho começa a cair de... Tipo, fica menos famoso, ganha menos dinheiro com esse negócio da dublagem.
É ao contrário daqui do Brasil. Aqui no Brasil...
O dublador, né?
Aqui é de qualquer jeito.
O dublador, assim, é que dá vida, né, cara, ao personagem, né, velho?
E quando o desenho fica famoso, o estúdio não quer pagar mais pro dublador. Lá é ao contrário. Os dubladores dos Simpsons, eles ganham muito bem, cara.
Eles levam toda a grana. Eles ganham pra caralho pra dublar o Simpson.
O cara fala, não, você não pode sair, porque, tipo assim, o Homer é... A voz do Homer é aquele cara aqui. Aqui já teve...
Vários dubladores.
Vários, né? Uns 3 ou 4.
Acaba, né, cara? Não,
23 temporadas. Tu queria que fosse o mesmo? Aqui no Brasil, no... tá de sacanagem.
Mas lá é o mesmo.
Lá é o mesmo todos. Dublador. Se morrer, que vai dar shit, né, cara? Mas...
Não, cara... É tipo que nem o dublador Dragon Ball. Se morreu, ainda o Bezerra, velho.
Acabou o Dragon Ball.
Acabou.
E é Bob Esponja também.
Mas só adicionando o negócio do episódio do Brasil, é que assim, o Simpsons, ele zoa todos os países.
É, não é só o Brasil, né, cara?
Ele zoa a Índia, ele zoa a China, Japão, todos,
cara. Eles zoam os próprios Estados Unidos, cara.
Então não tem essa de...
É, cara, os próprios Estados Unidos eles zoam,
então não tem essa de zoar o taxista ladrão, não sei o quê. Cara, aqui é assim mesmo, tem que zoar, foda-se. Tem que zoar, foda-se.
É, cara, eles pegam, né, o estereótipo mesmo e, exatamente, tipo, leva, né, cara, bem a fundo, né,
cara? O episódio do Japão, que ele vai no Japão, cara.
Porra, isso eu não assisti, cara.
Eles assistem Pokémon, eles caem no chão, tem um ataque epilético, cara.
Ah, muito, né? Bom, é, vale crer por causa daquele episódio lá, verdade.
É porque muita coisa
que é daquilo. É um zilhão de coisa que tem no episódio.
Na verdade, a teoria da conspiração, que é o episódio do Porygon, se eu não me engano, lá no Pokémon, que tem uma parte de uns lasers, assim, que começa a passar muito rápido.
Daí dá ataque epilético.
Isso, daí... Não, diziam que dava, né, cara? Eu assisti esse episódio cagado. Eu assisti...
Com certeza, né? Ainda bem, puta, né? Que está do meu lado.
Eu e meu amigo Brenda assistindo, e falando, cara, abre a porta, deixa tudo aberto, avisa sua mãe, que se não tiver ataque epilético, fodeu.
Hein, ai, cara. O Homer teve 46, cara, empregos, velho. Tá dizendo
ele,
aqui
ele
nesse
de tudo, Y, ele cara. De tudo, filha da puta.
46 profissões,
tá? Ele tá nível Seu Madruga, né,
cara? É, cara, isso que eu ia falar agora, cara.
Verdade. Cara, tem um episódio com o Homer que é sensacional. Na verdade, todos os episódios são com o Homer, né? Mas esse episódio é que
nem ele
tá
todos.
Lá na fábrica lá, e o Smithers, acho que é Smithers o chefe dele?
Não,
o
Sr. Burns.
Sr. Burns, isso.
Sr. Burns. O Smithers, Burns tá mostrando
o cara viadinho lá, né? Não, desculpa, o homossexual.
Ele é o sidekick,
Ele tá mostrando a fábrica lá pra uns engenheiros, sei lá, um negócio assim. Aí ele, o Sr. Burns chega e fala, ó, essa é a sala mais, tipo, protegida, essa é a sala mais segura de todas. Aí ele abre e tá o Homer dormindo lá dentro, cara. Aí o Homer olha assim, aí ele pensa, fala uma coisa inteligente, ele, eu sou o Sr. Burns. Caralho, cara, muito genial, cara. Esse desenho é genial, velho.
Cara, Simpson é 100% genial. Genial, cara.
O Homer faz milhões de metas com o Sr. Burns, ele nunca lembra o nome dele. Aí, bom trabalho, filho, qual é o seu nome? Homer Simpson, senhor.
Ele cara, e o Flanders, cara, o Flanders.
Saia do meu quintal, Flanders.
Pra tu ver que é o seguinte, cara, é um desenho que os caras, eles esculacham a própria sociedade, a sociedade dos outros, que estão cagando,
cara.
Eles esculacham geral. O Flanders esculacha é o
cristão,
isso, cara.
Foda, né?
Isso que é uma coisa pra vocês pensar. Vocês já pararam e pensaram que o Homer pode ser rico?
What?
Não, velho.
What? What?
Tanto porque eu falei que os caras já deu o tamanho da casa que eles têm. Cara, é tipo...
É verdade.
Da onde veio o dinheiro, velho? Como que o Homer fez tudo aquilo?
É, mas o Homer é fodido, cara. Ele trabalha no negócio de...
Energia nuclear,
energia nuclear, cara.
Cara. É, cara, exatamente. Ele recebe periculosidade, cara.
Se nego ganha bem. principalmente naquele episódio que ele engorda pra trabalhar em casa.
Nossa, cara, esse episódio que ele engorda pra trabalhar em casa, velho.
Caraca, eu ia falar desse episódio, pô. Eu tô aqui esperando o tempão, cara, que ele fala assim, eu descobri a fonte de ouro, cara.
Aí o chapéuzinho que ele usa.
Então, que ele fala assim, a margem, ah, mas tá fazendo o quê? Estou lavando meu boné de gordo, minha roupa de gordo. Ele usa um lençol, maluco, caraca. Aí ele bota um passarinho que fica batendo assim, né, de madeira.
Batendo o boné.
Yes, ele deseja ativar o reator. Yes. Aí, pai, tá fazendo o quê? Estou vendo meu programa de gordo.
Cara, esse episódio é genial, que ele vai no médico, aí ele fala, ó, preciso engordar e tal. Aí o médico fala assim, ó, tudo que você comer e, tipo, deixar o papel da comida transparente, é porque é gorduroso. Nossa,
cara, daí ele vai lá e come tudo, né,
cara? Aí, cara, ele chega assim, ele vai comer acho que é um sanduíche do Crust, sei lá, alguma coisa assim, só que é de peixe, né? Aí o Bart fala assim, mas pai, será que esse é gorduroso mesmo? Aí ele passa o lanche na parede, a parede fica transparente, mano.
ele faz um cheat com a parede.
Outro personagem que você falou agora, tem um episódio, o Crust, ele fala assim, ele vai vender um cereal, aí ele fala, e para provar que esse cereal é inútil, não sei o que lá. Ele foi processado, falaram que o cereal fazia mal, aí ele fala, aí vai na frente da TV, aí para provar que esse cereal é inofensivo, eu vou comer um agora. Aí ele vai e bota, aí o cara fala pra ele, mas senhor, este é um cereal normal, ele é um veneno. Cara, é muita zoeira.
O Crust é o palhaço decadente, né, cara?
Nossa, cara, o Crust é total merda, né, cara?
O Crust fuma, cara, por isso eu tô falando, é um desenho totalmente voltado pra adulto. É totalmente
100% adulto, fuma, né, cara?
Pega um
desenho. E os easter eggs também que tem no Simpson, né?
Tem muita coisa.
Cara, tem muito easter egg, cara, muito, nesse desenho, muito, cara. Muito. Agora... É um desenho, assim, é inteligente, né, cara?
Não, é um desenho cool, desenho, né, cara? Adulto, tanto é que ele... Cu não.
É um desenho cool.
Ele foi feito pra adulto, por isso que ele passa no horário nobre. Agora, uma coisa que eu falei que eu ia falar no final, que é interessante aqui dos Simpsons, duas coisas que eu achei muito legal, que da dublagem brasileira, que... Eu lembro que tem um episódio que o Smashing Pumpkins aparece, aí o Homer Simpson, ele vira tipo... Ele vai animar o show, aí os caras dão um tiro de canhão na barriga dele.
não acontece nada, né?
Aí que ele fala assim... Aí o cara, eu te achei demais, cara. Aí ele fala, Billy Corgan, amassador de abóboras, da dublagem. Smashing Pumpkins. E os caras traduziram ao pé da letra, cara. Aquilo foi muito engraçado. Ele, Billy Corgan, amassador de abóboras. E outra coisa que tem um episódio que o Bart liga, acho que pra... Eu não sei se é pra Austrália, não lembro, que ele fala. A água aí do vaso gira ao contrário, é o moleque.
Não, Beto.
O moleque pega a bicicleta
e... Ele pra Austrália, cara.
Caraca, Beto, bem lembrado, aí, cara.
Esse é um dos episódios mais foda que tem, que ele é processado lá.
Bem lembrado.
Nesse mesmo episódio que ele vai no... Acho que é na biblioteca, ou é no Mall, aí ele fala, posso fazer a ligação? A mulher, é local? Aí ele, sim. Aí ele pega o telefone, aí abre o catálogo de telefone lá e... Cara, uma porrada de número sendo discada. Aí só a mulher olhando de rabo de olho. É, cara, são pequenas coisas que põe no desenho que é muito foda.
Torna foda o desenho, né, cara?
Tem um episódio que ele tem que... Ele tá cuidando do Sir Burns, né? Aí ele
fala...
Que
é o Homer?
É, o Homer. Aí ele fala, tem que... Vai lá e faz comida pra mim, né? Aí o Homer vai na cozinha. Aí não sei o que ele põe na panela. Acho que é tipo um ovo frito, sei lá. E o bagulho pega fogo. Puf. Aí ele pega uma outra panela e, puta merda, né? Coloca outro negócio, pega fogo. Aí ele, nossa, meu Deus do céu. Aí ele põe uma vasilha, põe leite, o bagulho pega fogo. Tudo pega
fogo, mano. Cara, o demais que eu achava era o Bart ligando no Mons, passando o trote.
Nossa!
Alô, eu queria falar com o seu Jacinto. O quê? Jacinto? É, Jacinto Pinto.
Vocês sabiam disso aí? As piadas do Mo, quando começou aqui, tanto é que parou depois de um tempo. Literalmente, eles tiveram que reinventar a piada pra cá. Porque as piadas dos Estados Unidos são diferentes. E se você...
Não ia pegar, né?
É, o telefone do Mo, do bar do Mo, existe um telefone mesmo. Parece que foi comprado lá porque os caras colocaram a esmo a pessoa que era dona do telefone lá, queria processar o dono dos Simpsons.
Caralho, você tá todo ligado, cara. Caralho. Sério isso, mano?
Nessa wiki aí tem, cara. Você caçar aí deve ter. E o mais interessante...
Aí, galera, link no post aí do telefone do bar do Home. Vocês ligar aí, galera, pedir uma cerveja.
O número do bar é 76484377. Se você ligar aqui no Brasil, deve ter telefone aí. O mais legal é que se você digitar isso aí pelo teclado numérico, fica a palavra Smithers.
Caraca, velho.
Viu?
Caraca.
Mais um easter eggzinho aí, cara. Cara, easter egg direto nesse desenho.
A gente falou aqui, sei lá, 2 horas aqui de desenho. Desenho pra caramba. Vocês já repararam o mais maneiro da humanidade? Como a humanidade evolui desevoluindo? Todos os desenhos que a gente falou, os caras se preocupavam às vezes de fazer um desenho bacaninha, uma história, e a gente evoluiu para o Peppa Pig.
Nossa,
Peppa
Pig, é, mais ou menos por aí, né?
Ah, mas é, mas... É, cara... Mas é
infantil, né,
não,
Beto?
Ah, não, mas Peppa Pig é bem criança. A humanidade evolui desevoluindo. Por quê? Os caras descobriram que não precisa fazer um desenho sofisticado pra gostar. Os caras...
É Teletubbies,
que...
porra.
É, ele... qual era o desenho que a gente via quando a gente era novo? Cara, quando a gente falou Caverna do Dragão, Thundercats, era um desenhos, assim, que tinham uma temática muito mais elevada pra nossa idade. Então a gente não prestava muita atenção. A gente vai ficar velho pra falar, pô, já viu o HQ do Thundercats? É maneiro. Aí você começa a ver os desenhos pra começar a prestar atenção na
história. Cara, hoje em dia tudo é diferente, né, cara?
Mas é então... uma sociedade bem diferente hoje, né?
Mas é, filho, ele descobriu que se ele fazer um desenho ali no Paint e animar, tá bonito.
Tá bacana.
Galinha pintadinha.
E, enfim, chegamos ao final desse podcast. Falamos mais ou menos 1h20 e poucos aqui de desenhos animados. E tem bastante desenhos ainda para serem falados aqui nesse podcast. Com certeza teremos uma segunda parte. Valeu, galera, por terem baixado e escutado esse podcast até o final. Curtam lá a página lá do Facebook, dê um like lá pra galera e compartilhem o post do podcast. Valeu, galera, e até o próximo podcast, parte 2 de desenhos, que vai sair em breve. Valeu! E o pai dele era um action figure. Era um action figure, não. Era um... Caralho. Como que é o nome quando mostra o ser humano, assim?
É um humano?
Não, sim, mas, né, tipo, no desenho.
Caralho.
Sei lá. Era um action figure. Foda-se.
Ele era um action... Caralho, que porra é essa, velho? Eu lembro bem desse desenho porque a galera zoava eu de Bob. Falava que eu era o Bob.
Ah, por causa do tamanho da tua cabeça, né, cabeça?